Muito bom dia para você que está conosco aqui na Rádio Irapuru Gigante em audiência. Nós estamos começando a partir de agora o programa Repórter do Povo, mais uma manhã na sua companhia, trazendo aqui os assuntos do dia, as reportagens, o plantão policial, o nosso jornalismo da Irapuru. Você fica bem informado aqui na Rádio do Povo há 45 anos, Gigante em audiência. Nossa equipe está pronta aqui para mais uma edição do programa Repórter do Povo. 18 graus agora, o tempo é com sol aqui em Passo Fundo, 8:19 desta manhã de terça-feira, dia 5 de maio de 2026, 125 dias deste ano, 240 dias estão faltando para 2027. A lua é cheia, hoje é o dia mundial da asma e o dia nacional das comunicações. Santos do dia de hoje, Silvano, Joviniano e Niceto são santos do dia de hoje, desta terça que está começando com o Repórter do Povo a partir de agora na sua companhia, também aqui com a Ieda, com o Chorão, com a Carol, toda a nossa equipe da Irapuru.
Deu ruim hoje de manhã, Regis, pro deputado estadual lá do Rio de Janeiro.
Que ele aprontou?
Tiago Rangel foi preso em operação da Polícia Federal, que combate fraudes em procedimentos de compra de materiais e de aquisição de serviços. De novo, é a quarta fase da operação Unha e Carne. De novo, o povo aí sendo, né, sendo logrado por esses
deputado
políticos
lá no Rio de Janeiro, a situação é complicada. Lá nem governador eles têm, né, Ieda? Só para ter uma ideia, não tem nem governador nem vice, é o presidente do Tribunal de Justiça que está sob o comando do Estado, porque o governador foi, renunciou, o vice também se afastou e o presidente da Assembleia foi preso.
Isso, e agora o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, foi preso.
Aí, essa é a informação que a gente tem sobre mais uma operação de combate aos crimes, à corrupção lá no Rio de Janeiro. E aí, Chorão, tudo certinho?
Tem um jeito, tá ruim até de passear lá no Rio de Janeiro, até de tirar umas férias do Rio de Janeiro, tá difícil.
Dinheiro, tá tudo certo.
Tá, né? Tudo certinho. Mas hoje também é o Dia Nacional do Líder Comunitário, seu Regis e dona Ieda.
Uma data importante.
Essa grande figura que trabalha lá pelo bem-estar e pela melhoria dos bairros da nossa cidade. Então, o líder comunitário, que é feito através, a escolha através de votação, parabéns ao trabalho que você faz aí, é dedicado à nossa comunidade. Também hoje é o Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos. Veja que tem muita gente que, infelizmente, se baseia pela comadre, pelo vizinho, pelo amigo. O que ele toma deve fazer bem para mim também, né?
Certo.
Ah, tô com dor de cabeça, ah, acordei com dor aqui e ali. Não, mas o que que tu tá tomando? Então eu vou tomar também. Então você tem que usar de forma racional o medicamento e consultar o médico.
A automedicação faz mal, né, Chora?
Ah, é um. Não, mas eu vou tomar dois ou três porque a pancada é maior. Então, não faça isso.
Exatamente.
Hoje é dia também da gentileza e da cortesia ao volante. Olha que importante. Temos aqui uma escola de trânsito em Passo Fundo que orienta. E você, quando faz a autoescola, fala muito em direção defensiva.
É verdade.
Que é exatamente a direção com cuidado. E como a gente perde a paciência no trânsito, né?
E é rapidinho para perder a paciência.
É pai bola, você já diz algumas coisinhas, já faz algum sinal, já buzina.
É verdade.
Então, cortesia ao volante pode melhorar muito e evitar muita dor de cabeça aí no trânsito.
E a gentileza também, né, Chorão? Tu dá passagem para alguém que tá pedindo passagem no trânsito, Chorão?
Eu sou um cara que segura, que
espera,
fica a pé no cruzamento ali, muitas vezes não tem um semáforo, um sinal, você deixa a pessoa cruzar, né?
Certo.
Eu pratico todo dia a direção defensiva.
E tu dá o pisca quando tu vai entrar?
Quando vai dobrar, você dá o alerta, ali liga a sinaleira, dá o pisca. Tem muita gente que mesmo a pé tem esse costume de dar o pisca, mas eu é mais quando dirijo.
Mas tem gente que nem dá o pisca de jeito nenhum, né, gente?
Nem o pisca dá.
Tá
e
certo.
E pra finalizar, muitos que nos escutam agora vieram ao mundo e estão aí, são salvos e bonitos, e vieram pelas mãos de uma parteira. Hoje é o dia da parteira. Ah, a tia, a comadre.
Tu nasceu de parteira?
Eu nasci através da parteira, lá no Carreta Comadre, lá no Carreta Quebrada. A comadre do carvão era o nome dela. Quando as mulheres...
Ela levantou assim e pensou que estava de costa.
Lá no Carreta Quebrada, quando as mulheres estavam próximo da hora, chamavam a comadrinha do carvão. É. E ela ia lá e trazia essas belezuras ao mundo.
Mas já não existe mais quase, né? Parteiras, né?
Cara, hoje são chamadas de doulas, né? Hoje, mas eu sou do tempo da parteira, né? Que fazia esse trabalho comunitário, cortava o umbigo lá. Sabe, eu com 2 meses tive que começar a caminhar, dona Iana. Porque ninguém queria me pegar no colo, era uma figurinha.
É isso que eu imaginei, a parteira te levantou assim, despeguei.
É, com 2 meses eu ergui os bracinhos assim, ninguém pegava, daí comecei a caminhar.
Ora, judiaria.
Mas o pior foi um primo meu. Ah. Um primo meu foram dar comida pra ele com 8 anos de idade, porque antes era só na ponta da taquara. Dava uma taquara, de medo de chegar perto. Dava uma taquara e botava uma comida na ponta. Pega aí, ó. Aí com 8 anos viram que não mordeu ninguém, que não, que era até, era sim, bonitinho, aí começaram a dar comida no prato.
Tá certo. Aí. E aí, Chorão, tu falava do trânsito ali, mas o que tá atrás, ele te buzina ou não?
Às vezes sim, às vezes ele buzina. Uhum. É. Muito bom, dona Ida. Estamos falando aqui do trânsito, para as pessoas serem gentis.
Buzina, buzina.
Aí, ó, buzina.
Ele larga a mão da buzina.
Não, tem gente que toda hora tá buzinando. Tá buzinando. Parece que a buzina é mágica, né?
Mágica,
tu buzina e o cara some da tua frente, né?
Ó, disse que o Chorão, a parteira puxou pelas orelhas. Esse já veio com cobertor.
Cada um puxa, né? Tem uns que puxam pela mão, pela cabeça, pelos pezinhos. Eu, a parteira, se agarrou nas orelhas.
Aqui, Chorão não era comadrinha. A parteira era Dona Rosa.
Dona Rosa, também tinha, mas
tinha Dona Julieta Santana em memória, em grande parteira.
Opa,
também, diz aqui.
Na Vera Cruz, né? Isso. Vó, inclusive, do nosso colega aí, o David Santana, Dona Julieta Santana ali na Vera Cruz, foi uma das grandes parteiras.
Tá aí, então.
E também mãe de santo.
Lembrando aqui, trazendo essas datas importantes do nosso calendário.
Parteira, mas muita gente nasceu antigamente com parteira, né? Não tinha um médico, não tinha aquele acompanhamento, moravam principalmente para fora, né? Em regiões ruins de vir para a cidade, então a parteira era que tinha o conhecimento.
O Chorão ganhava alimento e bodoque, para não chegar perto.
Meu Deus,
Chorão puxaram pelo nariz lá no Carreta Quebrada.
Eu geralmente com 1 ano as crianças caminham, né? Mas eu com 6 meses já tava caminhando.
Tava caminhando.
Tinha que buscar o que queria, né?
Só caminhando, Chorão.
Já... Só caminha.
8h27 agora, com 17 graus, então tá aí.
Tá, a senhora vai me dizer que vai em Giruá.
Gosta de fazer as marchas, não dá pra levar ele na frente. Se agarra, se vai na frente.
Marcha nem tem mais, hoje os carros já são automáticos.
Automático, tem mais.
A senhora lá em Giruá foi no médico. No obstetra? Não tem jeito. Acho que veio também através da comadre.
Da parteira.
Da parteira.
Vim através do hospital.
É?
O único hospital que tem até hoje em Giruá.
Tia, a senhora nasceu lá então. Que bom.
Tá bom, vamos com a previsão do tempo. Trazer agora aqui a informação com o Invigronense
Sampaio. Olha, o que tem gente pedindo aí o contato do Mazuco e também da Biete, que a gente
coisa
falou
boa.
Ali.
Emprego.
Muitas pessoas, tô passando agora aqui o contato.
É emprego, né? Isso. Com vagas de emprego que estão disponíveis aí para quem quer trabalhar.
E tem uma pergunta aqui que depois o Chorão pode responder. Chorão, qual foi a primeira palavra da parteira quando te viu?
Jesus! Minha Nossa Senhora!
A previsão do tempo agora. Agora na Uirapuru.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Bom, então agora aqui na Uirapuru, a previsão do tempo com ele, Vigdonei Sampaio. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regi, Ieda, Chorão e a todos. Pelo início da manhã tinha muitas nuvens, né? Ainda tinha uma possibilidade de chuva isolada. Mas agora aí o dia vai ficar parcialmente nublado, principalmente à tarde. E olha só, a temperatura vai confirmar, 29 graus hoje a máxima. Na quarta-feira também inicia céu claro, parcialmente nublado, momento de nublado à tarde, mínima 15 e a máxima 28. O Instituto Nacional de Meteorologia, ele mantém aí a previsão de chuva intensa quinta e madrugada de sexta-feira, vai ser marcado também com presença de ventos aí muito de moderados a forte, com rajadas ocasional, e a queda nas temperaturas, né? Porque a gente já falou ontem, e ontem começaram a anunciar aí que ia confirmar, vai confirmar esse ar de origem polar aí, principalmente a partir de sábado, com ligeira queda nas temperaturas, né? E aos 3, 4 dias aí de temperaturas baixas aí para o final de semana e até terça-feira da semana que vem.
Olha, então hoje, terça, já sobe a temperatura, amanhã, quarta, também sobe, depois começa a cair.
Começa a cair, porque é uma frente fria, Regis, eu calculo que seja uma passagem de uma frente fria, e ela vai ser mais ou menos como foi no fim de semana, tá? Ela vai ser de rápida passagem, só para despencar mesmo a temperatura.
Uhum. Em termos de chuva, o que tem mais, de mais volume aí para os próximos dias, Sampaio?
Olha, Regis, essas pancadas de chuva aí que vai ocorrer entre noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira, é previsão de pancadas de chuva por vezes forte, né? Como ela é uma frente fria, ela vai ser de rápida passagem, eu acho que não tem muito, pela minha experiência, dizer quanto que vai ser o volume, sabe? Porque pode pecar. E até porque as chuvas não estão chegando na intensidade aqui na nossa região como chega em outros municípios, né? Isso a gente vem acompanhando.
Tá aí, tá certo. Ivi Granei Sampaio, ao vivo conosco aqui na Irapuru nesta manhã de terça-feira. Obrigado, Sampaio.
E até amanhã, Regis. Lembrando sempre que gentileza gera gentileza.
Sem dúvida nenhuma, em todos os momentos da nossa vida. Tá aí o Sampaio com a gente nesta manhã e a previsão do tempo aqui na Irapuru agora. A imagem tá aí na tela, né? Com um céu azul, poucas nuvens, a temperatura que vai subindo, já estamos em 18 graus, podendo chegar a 28 durante a tarde desta terça-feira, 8:31. 8:35 agora, com 18 graus aqui em Passo Fundo, e nós estamos com você no Repórter do Povo, trazendo as informações, os destaques aqui ao vivo, nesta manhã de terça-feira. E vamos juntos na tua companhia, já contando com a participação dos ouvintes. O ouvinte Repórter Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Você tá com esses planos aí para mudar de casa, trocar de carro, comprar uma moto. Olha, gente, não tá longe seu teu sonho. Você pode adquirir um consórcio, porque o consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas, viu? E o Sicredi disponibiliza o consórcio. Você pode contratar pelo aplicativo, pelo site, ou vá até uma agência mais próxima. Sicredi é ter com quem contar para você realizar os seus sonhos.
O Sicredi está conosco, mais uma manhã, então.
Isto. Regis, nós temos aqui, ó, rapidinho, nós temos aqui uma informação de um carro recuperado. Ele mandou até as imagens aqui na TV. Carro recuperado no bairro César Santos, na rua Francisco Biancini, número 55. Então, ouvinte mandando aí o vídeo pra gente desse carro recuperado. O pessoal da TV aí, eu mandei, era 7:48, né? Esse carro recuperado, então, né?
Certo.
Onde as pessoas estão dizendo aí, não foi no ViaSul, foi no bairro César Santos, esse carro recuperado na rua Francisco Biancini, número 55.
Um carro, então, que foi recuperado, já deve ter sido, né, em alguma forma levado.
Tá ali,
pelos larápios,
isso,
né?
Isso.
E foi recuperado aí numa ação, então, das equipes de segurança pública. Tá feito um registro aqui na Irapuru, então.
Exato.
Dessa recuperação de veículo.
Aqui, Rua Capitão Araújo, próximo ao Enave, entre as ruas Paissandu e Uruguai. Muita água indo fora, um vazamento de água. Rua Capitão Araújo, próximo ao Enave, entre as ruas Paissandu e Uruguai. Já passei aí para Corsã, então, esse vazamento de água. Água indo embora.
Próximo ao Enave ali, então.
Isto, tá, e olha, certo. Muita água, viu?
Paissandu tá vertendo, estourou
tá
um cano.
Tá chovendo ali, né?
Estourou um cano ali, a água tá vertendo do asfalto, né?
Gostaria muito da ajuda da Uirapuru, aqui na rua Olavo Bilac, em frente ao 220, na Petrópolis. Está insuportável a situação do lixo. Deixo claro que não é questão de coleta, e sim da população que é relaxada. Joga o lixo 24 horas por dia. Então, na Petrópolis, olha o jeito que tá isso aí.
Exato.
Olha na TV, que coisa feia pra
não
cidade,
não cabe nem,
né?
Tem uma lixeira ali, né? Grande, até de grande porte, mas tem lixo espalhado pelo chão, né, Eda? Colocado
exatamente
aí no chão, e muitas vezes ali tem até um resto de móveis, madeira e tudo mais, que não é o local adequado, e o lixo passa, né, como um seu cronograma, uma vez a cada dois dias, né?
Não tem então, como não os garis passarem ali e varrerem essa sujeira aí, né?
Exatamente, mas tá aí, tá feito o registro do ouvinte da Uirapuru.
Aqui mais um vazamento, eu vou colocar o áudio do ouvinte também.
Bom dia, Rádio Uirapuru. Eu peço para vocês entrar em contato com a Corsan, que nós aqui do bairro Operário, aqui na rua Diego de Oliveira, já entramos mais de 20 vezes. Faz 2 meses que está um vazamento d'água. E os caras não vêm dar um jeito. A frente da minha casa é sempre alagada, uma bagunça d'água aqui na frente da casa. É na rua Diego de Oliveira, faça favor.
Rua Diego de Oliveira.
Se vocês conseguirem entrar em contato com esses safados aí.
Tá, então, de repente, é importante
nervoso colocar nosso ouvinte ali.
O número da casa ali, pra ter uma referência, né?
Rua Diogo de Oliveira, bairro Operário, ele citou, né? Então, botar um número da casa, uma referência, que ele disse que o vazamento é bem em frente à sua casa, né? Já mais de 20 dias.
Isso, e todos, a gente já está encaminhando para a Corsan, né?
Os vazamentos.
Isso, aqui diz, olha, o cachorro atropelado é na rua Santo Antônio, próximo ao número 845, está com dores, se puder alguém enviar alguém. Já passei, inclusive, Regis, aí para o tá indo lá já? Olha só, o Mioto me informa, então, que a equipe aí...
Mas é o resgate desse animal atropelado, né?
O resgate do animal.
A gente mostrou, inclusive, o vídeo aí durante o Jornal da Sete.
E temos um vídeo aqui, Regis. Eu vou colocar esse vídeo com o áudio aqui. É na rodovia, viu? O pessoal tá
aí. Na BR, os capacetes levantados e conversando, ó. Aí depois, os motoboys não fazem nada de errado.
Olha isso. Eu não sei se é motoboy aí.
O trânsito, mas... os dois conversando na BR.
O que ela diz aí, né, Regis? Que estão com o capacete levantado na rodovia, né?
E conversando,
um do lado do outro, né? E aí tem que cuidar os acidentes que ocorrem. Não sei, ela diz que é motoboy, mas não sei se é motoboy.
A gente vê com caixas de entrega.
Tem umas caixas, né? Dá pra notar ali.
Exatamente.
Mas enfim.
Tá feito o registro aí do ouvinte que nos mandou esse vídeo aí sobre um.
Repitam aí qual é a rua que foi localizado esse veículo lá no loteamento César Santos. Então o veículo foi recuperado no bairro César Francisco Biancini.
Na rua Francisco.
Em frente ao número 55.
Biancini, em frente ao número 55, no César Santos, veículo que foi recuperado. 18 graus agora, 8:42. Vamos trazer as manchetes do dia na Uirapuru.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Bom, com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco, que tem uma linha de exames de sangue, de toxicologia, genéticos e biologia molecular e muito mais para você cuidar da sua saúde e de toda a tua família com aquela qualidade, com a confiança, com atendimento humanizado. São 9 endereços aqui em Passo Fundo, além da facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e também nas farmácias São João. Laboratório Vidal Pacheco, aqui você pode confiar. Está conosco também o Claudião com promoções para você aproveitar no Claudião da Pellegrini. Um X triplo mais refri de 200 ml por apenas R$15,99. É uma promoção exclusiva do Claudião da Pellegrini para retirada. Na compra de qualquer cachorro quente com mais 99 centavos, você também leva uma porção de batata pequena. É o Claudião. Tem a teleentrega no 996-88-1313. E ainda conosco está a Clínica Veterinária Saúde Animal com o nosso plano Amigo Pet. A partir de R$39,90 por mês, para você garantir a tranquilidade que todo tutor sonha, cuidado e economia. A Clínica Saúde Animal está na rua Silva Jardim, no bairro Anes. O fone é o 33-14-5003. Visite o nosso Instagram, @saudeanimalpf. É só você consultar lá que você vai ter então o melhor atendimento, vai ter as informações para você cuidar bem aí do teu pet. Você que tem zela com a saúde, com carinho por ele, a clínica é a Vidal, é a Clínica Saúde Animal com mais de 20 anos de dedicação aos animais. Manchetes da Uirapuru, que você confere agora aqui ao vivo conosco, nesta manhã de terça-feira. Tem futebol hoje, o Grêmio.
Hoje tem futebol?
O Grêmio decide o futuro na Copa Sul-Americana, joga com o Deportivo Restra às 19 horas. Tricolor que busca uma vitória aí depois de alguns tropeços sucessivos. Grêmio comandado pelo técnico Luiz Castro. Então vai hoje em busca da vitória. Ainda, o que esperar do encontro entre Lula e Trump nesta quinta-feira na Casa Branca? Eles vão se reunir, né, para tratar de temas importantes aí relacionados às terras raras, né, minerais, né, raros, e também vamos falar, claro, sobre a questão daquele tarifaço lá do Trump há algum tempo atrás e outras questões que estão aí na pauta entre os dois presidentes dos Estados Unidos e do Brasil também.
Como é que vai ser, né?
Vai ser esse negócio aí.
Isso.
Queda de avião em Belo Horizonte. O monomotor atingiu um prédio no bairro Silveira e deixou 3 mortos, 2 feridos. O piloto declarou emergência logo depois
temos
de
aí
decolar.
Na TV Irapuru é o momento em que ele bate, se chocou, né? Contra o prédio, né?
E daí ele tava voando, né? Num rasante, baixo, né? Muito baixo, foi perdendo altitude, o piloto disse, ó, não consigo mais controlar a aeronave.
Coisa,
e bateu,
né?
Ele bateu na janela de um edifício ali, pelo que a gente vê, né?
Sim.
E caiu no pátio do estacionamento desse prédio ali, ó. Bem ali onde ele foi essa colisão.
Que coisa.
E essa filmagem aí foi feita através de uma equipe de TV, da Globocop, da Rede Globo, né? Tava sobrevoando Belo Horizonte, quando viu o avião caindo aos pouquinhos, né? Os próprios repórteres ali se impressionaram com a cena que estavam presenciando, que estavam filmando. E aí aconteceu isso, infelizmente, com 3 mortes.
E veja, né, só nesse ano, acidentes aéreos aqui no Brasil chegam a 64 casos e 18 mortes, né?
Neste
ano de 2026.
E são aviões geralmente de pequeno porte, com poucos passageiros, né? E ainda mais que acabam sofrendo. Nós tivemos o caso recente aí aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde um avião caiu, matou um casal de empresários, né, e outras pessoas também, caiu sobre um restaurante, né? Foi recente, né? Aqui no Rio Grande do Sul também. São episódios que têm se repetindo aí pelos ares do nosso país. Temos também como manchete local, você acompanha no site radioirapuru.com.br as principais informações desta manhã aqui em Passo Fundo e também na nossa região. Tem os destaques do setor policial, tem o caso, né, desse passo fundense que morreu num acidente de trânsito na ERS 324 em Casca. Foi ontem, a Irapuru acompanhou. Ele era um motorista, né, que trabalhava com entregas, né, do Mercado Livre, e bateu, colidiu a van que dirigia em um caminhão, o que gerou nesse acidente, então, a sua morte, seu óbito.
Olha, Regis, a China coloca robôs humanoides para controlar o trânsito. Colocou aí com uniformes igual a dos policiais, colocou em operação esquadrões policiais compostos por robôs humanoides com inteligência artificial para controlar o grande fluxo. Eles foram posicionados em cruzamentos importantes do centro da cidade para gerenciar congestionamentos e direcionar o tráfego. E além da fiscalização e da assistência, os robôs também atuam como diretores de tráfego, com sincronização em milésimo de segundos com os semáforos e gestos padrão de polícia de trânsito. Eles conseguem executar 8 comandos diferentes, incluindo siga, pare, vira esquerda, vira direita.
Que
achou, hein?
E aí, se tu para pra pedir uma informação, Ana?
Não, aí ele...
Não vai conseguir.
Ele emite um alerta sonoro imediato e encaminha os dados do incidente pro comando central, viu?
A China tá em outro patamar, né, Ana? Tá bem mais evoluído que o nosso.
E diz que a chegada dos robôs permitiu diminuir a escala de trabalho dos policiais, uma vez que trabalham 24 horas sem precisar folgar.
Daqui um dia vão criar um sindicato dos robôs, eles vão querer também os direitos deles, né? Mas é lá na China.
E olha, e se perguntar, eles respondem sim, diz
respondem?
Aqui o ouvinte, sim.
Olha aí.
Eles respondem, né? Se tu tiver alguma dúvida no trânsito, bom dia, senhor. Aí eles acabam respondendo.
Mas é a tecnologia e essa questão da robótica, né? Que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Aqui no Brasil nem tanto, mas a China que tem evoluído muito nessa questão aí do uso, né, da robótica, de robôs humanoides.
Diz que escolhe até a língua que vai falar, fala vários idiomas.
Vários
aí,
idiomas,
né?
Que tal?
Escolhe até a língua aí pra...
Modernidade chegando lá, do outro lado do nosso planeta, lá na China,
não, mas
bem
aí
mais
veja,
avançado.
trabalham 24 horas, aí não tem como o ser humano combater com ele.
Não, não, exatamente.
Não tem salário, trabalham 24 horas, não tem folga.
Não tem folga, pode ficar na chuva, no sol.
E se ficarem bravos, hein?
Não ficam
doentes. Revoltarem, não vão se revoltar, será?
Que tá, né? Mas e quem é que comanda?
Dá uma guerra dos robôs?
É, e quem é que comanda esses robôs, né? Quem é que programa eles? É outro robô ou é um humano, né? Daí tem que saber... E aí, quem é que programa eles? Se é humano, ainda a necessidade, então, da inteligência humana em programá-los ainda é necessária. Porque se são autoprogramados já, se eles têm autonomia de não precisar mais ser programados, aí a coisa começa a ficar complicada, né, Ieda? Agora, 8h49, mas é a modernidade chegando, especialmente lá na China, que está muito mais evoluída em termos de tecnologia do que especialmente o Brasil aqui e outros países aqui do mundo, né? Porque a China tem investido muito nesses estudos, pesquisas e também uso, né? Da inteligência artificial e da robótica em vários dos segmentos. Agora 18 graus, 8h49, as nossas manchetes do dia aqui na Uirapuru, gigante em audiência com o apoio do Claudião. Um X triplo mais um refri de 200 ml por apenas R$15,99. Essa promoção é do Claudião para retirada na unidade do Claudião da Pelegrini. Então você vai lá no caixa lá, solicita teu lanche para retirada e vai ter esse preço super especial. Um X triplo mais um refri de 200 ml por R$15,99 é só no Claudião da Pelegrini. E nós temos mais promoções ainda. Na compra de qualquer cachorro quente mais 99 centavos, você leva uma porção de batata pequena. Claudião tem demais lanches na tela entrega pelo WhatsApp. Anota aí, se você ainda não tem o WhatsApp do Claudião, que é o 996881313. Quando o assunto é cuidar do seu pet com carinho, a gente fala da Clínica Saúde Animal.
Saúde Animal é 24 horas cuidado.
É uma clínica veterinária que é referência aqui em Passo Fundo com mais de 20 anos, estrutura completa de profissionais experientes, atendimento especializado na internação, centro cirúrgico moderno, exames laboratoriais e de imagem. Temos aqui também o banho e tosa, fisioterapia, uma completa farmácia veterinária e o nosso plano de saúde Amigo Pet, a partir de R$39,90 por mês. É a Clínica Saúde Animal de Passo Fundo, na Rua Silva Jardim, bairro Anes. O WhatsApp é o 3314-5003. Saiba mais sobre a nossa estrutura, consulte aí e acesse o nosso Instagram, @saudeanimalpf. E fechamos aqui das nossas manchetes com o Laboratório Vidal Pacheco, que faz parte do Grupo WP. São 9 endereços aqui em Passo Fundo, além da facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Laboratório Vidal Pacheco, aqui você pode confiar. 8h52 agora, 18 graus em Passo Fundo e você está na Uirapuru. Estamos de volta aqui na Uirapuru no Repórter do Povo. 18 graus agora, 8h56. E o sol predominando aí, um dia bonito hoje, inclusive com temperatura que vai se elevar ao longo do dia, chegando aos 28 graus de máxima.
Que coisa
hoje,
louca, né?
Hoje e amanhã, né?
Mas aí, final de semana, pode chegar a 5.
5 graus.
Tá doido.
A partir da sexta, sábado e domingo, uma massa de ar polar aí.
É complicado, né?
Complicado, Ieda. Pra aguentar, quem não tomou vacina ainda, né? Então, que se prepare, né? Programe-se aí.
O estado
tomar,
diz que tá mandando uma nova remessa quinta-feira, né?
Quinta-feira,
então,
verdade.
Vamos aguardar aí pra ver como é que está.
Porque essas variações de temperatura tá com a gente, não adianta. Se o cara não tá prevenido, ou imunidade mais baixa, acaba se resfriando, se gripando.
Isso. Esse cachorro perdido estava atravessando a rua do posto Petrobras, na Teixeira Soares, me seguiu até em casa. Olha que bonito.
Aí.
O cachorro está bem cuidado, é super dócil, só é ceguinho de um olho. Parece ter dono. Então, se alguém souber de alguma coisa, me chame. Ele está na minha casa. Precisava de ajuda para divulgar, para ver se ninguém perdeu ele.
Certo.
Então tá aí. Foi encontrado, ele estava atravessando ali na Teixeira Soares.
Na rua Teixeira Soares.
Na rua do
Soares.
Posto Petrobras.
Certo, então tá aí essa é um cachorrinho bonito, né? Bem cuidado, pelo que parece, dócil, né, Ieda? Tá aguardando pelo dono.
Passar pra portaria ali também,
ele
né?
Ele acabou escapando de algum lugar aí, né?
Isso.
Publicar também no nosso Face, quem sabe aparece, é o dono, que ainda, né? Quem sabe nem falta deu ainda, né? Desse cachorrinho sumido, desaparecido, que é o que A gente está noticiando aqui através, então, do nosso ouvinte repórter da Uirapuru. Agora 8:58, 18 graus.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
É um assunto que vai trazer pra gente agora o Luciano Azevedo aqui no Repórter do Povo. Bom dia, Luciano.
Bom dia Regis, Ieda, bom dia para todo mundo, boa terça-feira para todos. Olha, Regis, tá chegando aí o Dia das Mães, né, Regis? Tá chegando aí o Dia das Mães. Que dessas datas comerciais que existem aí, Dia dos Namorados, né, e tantas outras, o Dia das Mães acho que é a data mais querida por todos, né? É uma data que a gente acha, eu acho pelo menos, que ela tem razão de ser. Ela tem razão de existir, a mãe da gente é aquilo que a gente tem de mais sagrado. Junto com os filhos, claro, né? Mas quem não ama a sua mãe profundamente, né? Quem não pensa numa dificuldade no colo da mãe, né? Quanta gente tem saudades, aqueles que já não têm mais a mãe, da comida da mãe, do cafuné da mãe, do cheiro da infância, né, da mãe sempre ao lado da gente, no momento de dificuldade, no momento de dor. Então a mãe da gente é tudo para todos nós. E o Dia das Mães é um dia importante, porque é um dia que a gente pode homenagear a mãe, agradecer a mãe, acariciar a mãe, aqueles que ainda têm, né? E quem não tem, tem que lembrar com muito carinho, tem que fazer algum tipo de oração, de reflexão, com carinho e com sentimento. Eu sei que a gente está sendo ouvido agora, né, Regis, em muitos lugares, por milhares de pessoas. E essas pessoas, certamente, muitas delas, vocês vão começar em seguida a receber relatos, receber mensagens aí, da saudade que as pessoas têm da mãe, aqueles que estão distantes ou que já perderam, ou como as pessoas amam a sua mãe. Essa é a regra da vida, foi a mãe que trouxe a gente, foi a mãe que cuidou da gente, foi a mãe que amamentou, que cuidou, que limpou, que protegeu, né? Então o Dia das Mães é um dia muito importante para todo mundo.
Luciano, o ouvinte diz aqui, olha, o meu marido, ele era tão apegado à mãe dele, que agora ela se foi, mas ele acha que eu sou a mãe dele agora, porque quer tudo nas mãos.
Pois é. Não, aí não dá, né, Ieda? Não dá pra... Não. Mãe é insubstituível, né? Mãe é mãe. O cara que... Aí não, nós vamos entrar num outro assunto aqui, mas o cara que casa achando que vai encontrar uma mãe na esposa, aí tá cometendo um erro grave, né? Casamento não é pra isso, né, dona Ieda?
Exatamente. Não tem como, né?
Não tem jeito. Mas então, assim, ó, pra finalizar, domingo é Dia das Mães. Eu tô vendo aí a campanha da Rádio Irapuru pelo comércio, pela compra no comércio local, né? Todo dia a gente ouve. Eu acho que o Dia das Mães é um bom dia também para isso, né, Ieda? Nem sempre precisa o presente, aquele que tem que ser comprado, né? Pode ser um cartão, pode ser um bilhete, pode ser uma flor do jardim, pode ser um abraço, um beijo, pode ser qualquer coisa para agradar a mãe. Mas aqueles que vão comprar presente, serão muitos, né? Eu tô com a Irapuru, viu? Compra no comércio local, porque aí pode trocar, se não servir, aí vai ajudar a economia da nossa cidade, aí deixa o dinheiro aqui. Então a gente pode perfeitamente nessa semana fazer esses dois movimentos. O sentimental, que é a homenagem para a mãe que a gente ama tanto, e o econômico, né, para ajudar o comércio da nossa cidade, comprando presente de Dia das Mães, aqueles que querem, aqui em Passo Fundo. Eu acho que é uma baita ideia, né, Regis, Ieda?
Exatamente, eu já tô naquela parte que tu falou, hoje só lembrança, homenagem, saudade, uma oração já faz bem, né, Luciano?
Faz muito bem, tem gente como o Regis aí que não tem mais a mãezinha presente, né, mas tem saudade, tem lembrança boa, lembrança bonita, porque essa é a vida da gente, né, então vamos tratar com carinho, com amor as mães, aqueles que tem, e quem não tem, vai fazer uma lembrança bonita no domingo, porque é um dia muito importante. Mas você tem a Graziella Dallagnol, né?
Eu não, mas daí eu
que não é mãe, né?
Não, mãe da Sofia.
Mãe da Sofia.
Porque vale também, né, Ieda, uma homenagem pra mãe.
Não, homenagem vale. O que não vale é achar que é mãe e querer todas as coisas na mão, se prevalecer, né? Aí não.
Não dá. Vamos falar sobre isso no outro dia, né? É um baita assunto, o cara que casa achando que vai casar com a mãe. Aí não dá.
Tá certo. Bom, Luciano, muito obrigado pela participação de hoje, dessa terça-feira, uma semana especial que vem aí no domingão, o Dia das Mães. Valeu, Luciano.
Boa terça-feira para todo mundo, grande abraço.
Aí, agora 9:03, 18 graus aqui em Passo Fundo, e nós estamos aqui com as nossas atrações do Repórter do Povo desta manhã. Que semana, né? Já estamos vivenciando a semana do Dia das Mães, que ano que vai passando cada vez mais rápido, mês de março.
Olha, foi o Papai Noel que a gente disse, meu Deus, Papai Noel tá nos mercados, né, nas lojas, exato. Aí já veio o Coelhinho da Páscoa.
E agora Dia das Mães, e já vem daqui um pouco aí mais adiante, Dia dos Pais, e o ano vai passando, né? Copa do Mundo, eleições, que tendel esse ano de 2026, em feriado, em cima de feriado, 9:03 agora, 9:03, com a temperatura de 18 graus, no programa Repórter do Povo, Iana.
Isso, olha, Regis, tô vendo aqui na TV o Irapuru, no Facebook, muitas pessoas nos acompanhando. Olhada aqui, a Cirlei, então. O Marcelo lá da Petrópolis, Marcelinho Chaves, né, ele é o presidente lá do bairro, Cristiano Lopes.
Marcelinho, hoje é o dia do líder comunitário, isso, então um abraço para ele.
Para ele aí também, né? O Cristiano Lopes, ele diz, olha, ouvindo vocês pelo Face aqui na Selva de Pedra, São Paulo, capital.
Que tal, Cristiano? Né?
Então tá lá em São Paulo, a minha capital avó Julieta, maior mãe de santo da história de Passo Fundo, diz aí o Marcelo, né?
Marcelo, tá certo. Isso. Marcelo.
Também a Cleonice, o José, a Ana, a Fátima, o Getúlio Souza, que rádio mais linda do mundo, bairro Jaboticabal, lá na Avenida Alvorada, obrigado então por vocês aí, a Janete, a Dauísa, o Luciano, ele tá reclamando de dois vazamentos na rua Juvence Carvalho, bairro Nene Grefe, faz um mês, até agora ninguém fez nada,
ninguém
diz aqui,
nada.
Da Corsã, o Luciano.
Demorando para reparar, né? Pedidos já realizados, pedidos, né? E é o que a gente tem registrado aqui dos nossos ouvintes. Isso. Da Uirapuru.
E também estão no YouTube conosco, né?
Tem gente no YouTube aqui, das mensagens que a gente consegue visualizar aqui, o Lorival lá de Carazinho, também o Carlos Alberto, ele diz o seguinte, bom dia, Regis, Chorão, Carol, a todos da Uirapuru, a melhor rádio de Passo Fundo e região e do Brasil. O resto é o resto, diz o Carlos, nosso fã aí da TV Uirapuru. 9:05 agora, eu falo da La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, é uma cabanha formada exclusivamente pelos garanhões da raça crioula. Possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. Negócio inovador, disponibiliza excelência genética para a tua criação. Conheça, entre em contato, saiba mais o trabalho que é de excelência da La Estância Toné, uma cabanha aqui de Passo Fundo, que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada.
A Agrobar nem abriu, mas já está no caminho certo, anunciando na Mais Ouvida.
Ah, certo.
Daí, né? Agrobar que...
O que é isso? Dá conta pra
o
gente.
O Agrobar é um bar, músicas sertanejas. Aqui ao lado do London.
Exato,
né?
Descida da Coronel Chicuta, né?
Isto, do London.
Bem
aí,
ao
né?
lado de onde tinha a Corsã.
Antiga Corsã.
Antiga Corsã.
Onde funcionava, exatamente.
Bem ali ao lado.
Então é ali que vai inaugurar na quinta-feira.
Quinta-feira.
Mas amanhã, na véspera, tem aí muitas
atividades.
Aí que a gente vai estar mostrando para a comunidade, né? Aqui veio aí o Agrobar.
Agrobar aqui em Passo Fundo e é parceiro já da Rádio Irapuru, né?
Isso, já resolvido sobre o cachorro lá, já foram dar socorro, então, obrigada aí, né? Já levamos para o hospital veterinário da prefeitura.
Já foi levado, então.
O cãozinho já foi levado, tudo certo.
Bom, foi atropelado. Mas quem atropela o cão? Ele não devia parar ali e dar umas
três. Olha, Regis, uma vez eu vou atravessando aqui, era na Moron, e sai um bem pequenininho de uma casa correndo e eu acabei, tava bem devagar, porque era próximo ali, inclusive a um quebra-molas, e eu acabei pegando o cachorrinho. Eu parei e levei pro hospital, né?
É, o mínimo que, é. Que se deve
fazer. Se você bate numa pessoa, né? Um ser humano, ou até mesmo um animal, eu acho que tu tem que prestar assistência, tem que parar e dar assistência,
exatamente, né? Exatamente, né? Porque aí é um gesto, né? De responsabilidade, primeiro tua, que acabou atropelando esse animal, e de cuidado com o cãozinho, que ele é uma vida também. Sim. Que tá sofrendo. A gente viu a imagem daquele cão, ele não conseguia mexer as patas, né? A traseira, estava com muita dificuldade, com muita dor, caído ali no chão. Então quem, porventura, acabou que se envolveu ali e atropelou, tinha que parar para dar o socorro.
Sirlei da Vera Cruz tomando aquele chimarrão e escutando a Irapuru.
E nem nós. Olha, aqui estamos no chimarrão também, né, Ana?
Isso.
Estamos no chimarrão também nessa manhã aqui, como a gente faz todos os
o
dias.
O outro diz, pois é, logo vem o dia dos namorados e segundo os estudos, a economia aquece muito mais nos dias do namorado do que no dia das mães.
Acho que não.
Pois
dia
é.
Das mães, o próprio comércio diz que é a segunda data depois do Natal. É, o dia dos namorados aí movimenta outras coisas, né?
É que diz que mãe só tem uma e namorado tem várias, alguns. É isso, né, cara?
Ah, bom, aí já não é o meu departamento, né, ainda não é meu caso.
Ah, não, bom.
Ah, muito boa essa, né, que o mãe é só uma, namorada e namorada, o cara pode ter muito mais.
Como o domingo é o dia das mães, tem muita gente que não tem as suas mães. Eu queria saber se o cemitério de Passo Fundo dá pra ir tão limpo, né? Porque não tava com a última vez que eu fui.
Estão fazendo,
tá fazendo,
né? Uma força-tarefa aí de limpeza dos cemitérios. A gente já disse que no cemitério da Vera Cruz e o Jardim da Colina já tinham passado as equipes lá, né? Mas são 8 cemitérios. Ontem a gente referia aqui o São João da Bela Vista, que tava ainda necessitando, mas aí tem Petrópolis, tem cemitério dos Ribeiros, né? Tem o São Miguel, então são 8 cemitérios aqui na nossa
Santo
cidade.
Antônio.
Santo Antônio.
Olha, quem não tem mãe gasta no comércio, quem tem mãe gasta no comércio. Eu vou comprar um lindo vaso de flores e levar no cemitério.
Boa.
Que saudade da minha, diz aqui o Alves.
Também uma boa oração, levar uma flor e um momento ali de saudade, reflexão faz parte.
Meu melhor presente é eles serem boas pessoas e estarem bem, os meus filhos.
Eles.
Não precisa mais nada, diz aqui uma mãe.
Tá, né? E legal, é o que o Luciano tava falando, né?
Ontem eu perguntei pra minha filha o que ela ia me dar de presente, e ela disse quem tinha de ganhar presente sou eu, por ter escolhido você, minha mãe.
Mas olha aí.
Eu assim, tão linda, menina desaforada. Que tal, hein?
Falou, não falou com o coração, essa aí não. Vai ter presente, sim, daqui a pouco, né? Bom, 9:10 agora, 9:10 com 18 graus, nós estamos aqui recebendo a mensagem dos ouvintes no programa Repórter do Povo.
Tomando
você pode
um cafezinho e trabalhando e curtindo a Irapuru, diz aqui a Simone também tá conosco.
Valeu, né? Simone, eu falo pra Majufer, a casa do ferro e do aço, aqui na Majufer, uma moderna fábrica de telhas metálicas, a telha natural pré-pintada com EPS, e a gente tá já entrando aí no período do inverno, né? Um período de mais chuva, logo aí vem muita chuva pela frente, você com problemas aí no teu telhado, da tua casa, da tua empresa, do teu prédio, pavilhão, galpão, então você pode resolver com os produtos da Majufer, uma moderna fábrica de telhas metálicas e de vários os tipos. Nós temos aqui na Majufer sob medida conforme o teu projeto, conforme a tua necessidade. A entrega é rápida em Passo Fundo em toda a nossa região. Faz o teu orçamento agora mesmo. Conversa com o nosso time aí da Televendas da Majufer no 3317-8000. Mais de 30 anos de tradição. Ferro, aço e telemetálica é na Majufer. 9:11 agora com 18 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
E agora o destaque é das informações do setor policial. Já estamos aqui com o Matheus Piroli, 19 graus, tempo com sol em Passo Fundo, 9:15 desta manhã de terça-feira. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia à nossa audiência. A informação do setor policial que tem sempre o apoio e patrocínio da GM Casa e Construção e também os supermercados Marcolan. Trazendo então um pouquinho das ações aí do setor policial aqui por Passo Fundo e também na nossa região. Olha, ontem, no início da tarde, a gente teve um passofundense que acabou perdendo a vida em um grave acidente de trânsito na IRS 324 entre Vila Maria e Casca. É um dos trechos aí mais complicados da 324, onde acontecem muitos acidentes graves, muitos deles, infelizmente, com óbito. E ontem não foi diferente. A colisão ela envolveu um caminhão de transporte de laticínios, uma van de entregas da empresa Mercado Livre e um outro caminhão que vinha logo atrás. Foi confirmado que a vítima fatal era o condutor da van identificado como Douglas da Silva Rodrigues, de 41 anos, morador de Passo Fundo. Conforme vestígios no local, a van trafegava no sentido Vila Maria Casca, quando invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão que seguia no sentido oposto, vindo também atingir outro caminhão que trafegava logo atrás. O condutor da van veio a óbito no local. A passageira da van e o condutor do segundo caminhão também tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhados ao hospital.
Sim.
Os demais envolvidos no acidente não se feriram. Foi um acidente trágico, então, onde vitimou aí o Douglas da Silva Rodrigues, 41 anos, morador aqui da nossa cidade, o Douglas que deixa duas filhas pequenas.
Aí a imagem dele, né? Na tela da TV.
Esse aí é o Douglas.
Uhum.
E que também acaba aí agravando ainda mais a tragédia familiar aí da família do Douglas. O Douglas teria perdido recentemente uma irmã, que teria morrido também. E agora ele falece dessa maneira trágica também.
Como é que foi? Foi ultrapassagem? O que foi?
Ele invadiu a pista contrária, não se sabe por quais circunstâncias.
Chovia, será no momento?
Chovia no momento do acidente.
Deu controle,
chovendo,
né? E a imagem ali de onde foi o ponto da colisão é uma reta, né, Matheus? Com pista contínua, uma faixa contínua,
uma
né?
Uma faixa contínua porque ali tem um acesso, né?
Ah, certo.
Tem uma entrada ali para uma estrada vicinal, né?
Uhum.
Então, normalmente em locais ali de acessos, né?
Não é permitida a
chega a ser um trevo, né? Uhum. Mas é um local de acesso, não é permitida a ultrapassagem, né? Porque pode ser que alguém esteja acessando a rodovia, enfim. Então ali não é permitida a ultrapassagem. Mas era um local que era reto, tinha visibilidade, enfim. Não se sabe o que pode ter acontecido. Aí agora é só uma investigação que vai definir. Mas ele não estaria ultrapassando a princípio.
A imagem aí é impactante, né, Matheus? A van, né? Com a
e
frente
você vê que pegou bem no lado onde ele estava, né?
Estava, né? Destruindo essa parte, né? E aí ele foi a única vítima fatal, porque tivemos mais duas pessoas feridas.
Duas pessoas feridas, a passageira aí da van e o motorista do segundo caminhão envolvido, não no caminhão que ele bateu de frente no outro.
Uhum.
É que ele acabou colidindo também.
Certo.
Então foram ferimentos aí em outras duas pessoas. O condutor do primeiro caminhão não se feriu.
Tá aí, um Passo Fundense, então, que perde a vida em um gravíssimo acidente de trânsito em Casca, né? Na tarde de ontem.
O Douglas, ele era entregador aí do Mercado Livre, então, trabalhava aí durante a semana nessa empresa, aos finais de semana ele trabalhava como segurança em boates, em casas noturnas.
Né?
Exato.
Se
então,
virava.
Era uma pessoa muito ativa aí, muito conhecida.
É.
Aí, pelas pessoas aqui na nossa cidade, muita gente aí lamentando esse fato, né? Não acreditando até mesmo, né?
Uhum.
Então, o Douglas aí que
E deixa duas filhas.
Deixa duas filhas pequenas.
Duas filhas pequenas, né? Tragédia familiar que agora é aumentada depois de ele ver que há um tempo atrás a sua irmã faleceu também.
Olha que coisa triste, né? Para um pai e uma mãe, né?
Uhum.
Os familiares em geral do Douglas, né? Mal superaram ali um luto, né? E já passar por outro dessa maneira trágica, né? É sempre muito triste. Então, a gente deixa aqui a nossa solidariedade, os nossos sentimentos aí a toda a família do Douglas da Silva Rodrigues, 41 anos, morador de Passo Fundo, que perdeu a vida trabalhando, né? No
Exato.
Trabalho, perdeu a vida aí nesse acidente de trânsito.
Tá certo aí, então, essa foi a ocorrência mais grave, né? E como a gente tem trazido situações, acidentes com mortes no trânsito recentemente, né, Matheus?
Infelizmente, né? São muitas mortes, o trânsito tá cada vez pior, cada vez mais difícil. Então, a coisa tá complicada, viu, Regis? A gente tem que se cuidar, além de cuidar o seu, né? Se cuidar dos outros ainda.
Tem muita imprudência também,
muita imprudência.
Né?
Muita imprudência.
As pessoas estão correndo muito.
Quem tá na estrada todo dia aí sabe que é um perigo.
Onde não deve.
Forçando a ultrapassagem, às vezes.
É um perigo, um perigo, um perigo, viu?
Exato.
Então, quem viaja aí diariamente, quem trabalha, né, na estrada, como era o caso do Douglas, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muita atenção, porque é um segundo de descuido pode custar a vida, né, Regis?
Verdade. Bom, tá aí essa ocorrência que vocês nos trazem, né? Mais uma vez as condolências aí à família.
Ontem também a gente teve uma prisão realizada pela delegacia de Tapejara, sob coordenação do delegado Vinícius De Martini, que prendeu em flagrante 3 homens pelo crime de extorsão. A ação ocorreu no interior do município de Vila Lângaro, após uma rápida apuração de uma denúncia que chegou até a polícia, envolvendo ameaças e cobranças ilegais direcionadas a vítimas idosas. Conforme a investigação, os suspeitos exigiam quantias em dinheiro, alegando supostas dívidas de drogas contraídas por familiares das vítimas.
É outro tipo de golpe, né?
Outro tipo de estelionato. Só que esse é enquadrado no crime de extorsão e não do estelionato, né, Regis? Porque eles utilizam de ameaça. É, então, eles entravam em contato com o Regis, por exemplo, dizendo, olha, Regis, o fulano lá, que é teu parente, tá devendo droga pra gente. Alguém vai ter que pagar essa dívida. Se não levantar tanto dinheiro, a gente vai atear fogo na casa, vai matar alguém, vai não sei o quê. E eles faziam essas ameaças constantemente, amedrontando ali realmente as pessoas. E normalmente pessoas idosas, que já tem ali uma certa vulnerabilidade, né, Regis? Então, eles utilizavam de ameaça e intimidação psicológica para obter a vantagem financeira. Os três homens, eles foram abordados e presos no momento em que se dirigiam à residência de um idoso para receber uma quantia de 15 mil reais.
15 mil reais?
É, 15 mil reais eles iriam receber aí ontem, quando eles foram abordados pela polícia e presos em flagrante pelo crime de extorsão e ameaça. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça. A ação contou com o apoio da Brigada Militar. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias e destaca que a colaboração da população é fundamental no combate à criminalidade, porque essa prisão aí só foi possível através de uma denúncia que chegou até a polícia, de que criminosos estariam realizando essa prática, e aí a polícia investigou rapidamente e conseguiu ontem abordar, pegá-los em flagrante. A gente tem até a imagem aí dos três presos, que foi nos repassada pela Polícia Civil, tá aí então, é a imagem dos três que foram presos ontem no interior lá de Vila Lângaro, estavam indo receber uma quantia de 15 mil reais de um idoso que eles haviam aí extorquido esse valor.
Ainda que essa pessoa denunciou, né? E aí suscitou essa investigação da polícia, ação policial aí através do delegado Vinícius De Martini, né? Porque olha só o que eles estavam aprontando, estavam aterrorizando então as famílias, especialmente pessoas idosas, né? Com essa extorsão aí, né? Mediante ameaças, né?
E aí na hora do medo ali, né? Do pavor, a pessoa acaba entregando dinheiro.
Exato.
É. Então, não sabe se é verdade, se não é. É, e aí eles usam daquilo, não comunica ninguém, não fala pra ninguém, não chama a polícia, não sei o quê, senão...
Bela ação da polícia, hein? E coragem de quem denunciou.
Isso aí.
E será que são aqui de Passunda, esses três indivíduos? Não divulgaram?
Não foi divulgada essa informação, né? Então, foi uma ação da Polícia Civil lá de Itapejara. Está sendo coordenado aí pelo delegado Vinícius De Martini,
certo?
Que é titular também da Draco aqui de Passo Fundo, né?
Uhum.
E que prendeu aí esses três homens do interior de Vila Lângaro.
Tem uma cena legal e fez os bandidos de cara no chão ali, né, Matheus? Presos.
Exato. Presos, né?
Pela polícia.
É. Regis, ontem à tarde eu estive acompanhando também a verdadeira confusão aqui em Passo Fundo, viu?
Que
acabou
deu?
Com um homem preso após fugir de uma abordagem da Guarda Municipal de Trânsito aqui em Passo Fundo.
Olha aí.
Mas foi aí um tendel aí que esse indivíduo causou aí no trânsito aqui da nossa cidade. Ele foi preso no início da tarde, após fugir de uma abordagem da guarda de trânsito. A equipe, ela realizava um patrulhamento de rotina pela Avenida Brasil,
certo,
no bairro Boqueirão, quando tentou abordar um veículo, um Peugeot Guard de cor branca. O condutor, ele desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga. Os agentes, eles acompanharam o veículo, né? Foram atrás dele. E o motorista, ele ingressou na rua General Osório, onde ele tocou o terror. Chegou, imagina, era uma e pouco da tarde, a General Osório é praticamente parada, né? O trânsito é muito intenso ali. E aí, o trânsito estava todo parado, enfim, não quis saber, ele botou na contramão ali, e os outros veículos tiveram que subir na calçada, dar um jeito de sair da frente dele, para evitar uma colisão. Esse indivíduo, ele mora na General Osório, nas proximidades ali do Garotos da Batucada,
isso.
Ali, Regis.
Uhum.
E ele chegou em casa ali, botou o carro pra dentro do pátio da residência e se escondeu. Aí a Brigada Militar foi acionada, foi chamada, né? Ele viu toda aquela movimentação de polícia, acabou saindo pra fora ali de casa. E aí ele recebeu voz de prisão em flagrante por crime de trânsito, direção perigosa, né? E se descobriu então que ele fugiu da abordagem porque o veículo possuía mais de 7 mil reais em débitos. E aí pra ele não perder esse veículo, ele fugiu aí do...
Da abordagem,
escondeu o veículo dentro do pátio da residência.
É pior.
Ah, não, agora vai custar muito mais que 7 mil pra ele.
Porque se tá devendo, tem que chegar uma maneira no momento de pagar isso aí. O pior é você fugir e acabar ocasionando um acidente, né?
Olha, e menos mal pra ele que ele conseguiu fugir, botar
aonde
o carro.
Onde que foi a fuga? Começou aonde?
Na Avenida Brasil, no Boqueirão.
Ah, Ah, certo.
E aí ele acessou a General Osório, que era onde ele morava, né?
Sim.
Mora, né? Na General Osório.
E engraçado, né, Matheus? Ele foi direto pra casa sabendo que tava sendo perseguido.
É, mas aí ele colocou o carro dentro do pátio e os guardas não conseguiram pegar o carro.
Sim, tá certo.
Porque só com mandado de busca e apreensão agora, né, pra buscar esse veículo. Eles não podem entrar no pátio da residência e tirar o carro pra fora, né?
Certo.
Então ele botou o carro lá dentro, guardou lá e aí...
Bom, o carro pelo menos não vai mais ser guinchado.
Só que aí ele foi preso.
Foi preso.
Foi preso por crime de trânsito e direção perigosa, encaminhado aí à delegacia.
A quadra onde ele foi localizado é ali em frente aos Grotos da Batucada, isso, por ali, naquelas imediações,
isso,
né?
Tem ali uma parada de ônibus isso. Ali, bem na frente ali, mora num prédio ali da frente ali.
Tem a RGE ali, tem...
E tem uma...
Lancheria ali
Lancheria, uma padaria ali próximo isso. Também.
Exato.
Naquela região ali da General Osório.
Foi detido. Bom, ele foi preso, o carro pelo menos... Conseguiu segurar ali, né?
É, mas vai custar cara isso.
7 mil em débitos.
7 mil em débitos. E agora ele deve ter tomado mais algumas multas, né? Uhum. Porque ele passou sinal vermelho, dirigiu na contramão, subiu na calçada.
Direção perigosa. É,
e ainda, né, ele foi preso, provavelmente teve que pagar fiança ou se não foi encaminhado
ele vai insistir andar com esse carro sem regularizar ele, Matheus?
Agora a hora que ele sair pra rua aí vai ser o alvo, né?
Vai ser alvo, é isso que eu tô te dizendo, né?
E ainda mais que é um carro que não é tão popular, viu, Regis? Uhum. Esse Peugeot Hogar, ele não vingou, né?
Não vingou.
Esse veículo não pegou.
Não é um furgãozinho, não, né?
Ele é uma caminhonetinha.
Caminhonetinha, exato.
Uma espécie de uma Saveiro da Peugeot.
É, exatamente. Sim, é isso aí.
É, então, só que não vingou, né? Não se popularizou como...
7 mil outros... reais em débitos, né? IPVA, deve ter já alguma multa, algum licenciamento, e aí vai acumulando e não paga mais, né, Matheus? Às vezes o carro não vale isso, né?
É, e aí, agora... mas aí... Fazer tudo esse tendel, ele poderia ter matado alguém?
Podia,
atropelado alguém? Batido num outro carro? Poderia ter se matado ele mesmo?
Exato.
Perdido o controle da direção, batido num poste lá?
Fugiu da abordagem.
Olha o risco que ele colocou a vida dele e as demais pessoas em risco, né?
Uma fuga aí de uma abordagem da guarda de trânsito.
Exatamente.
Bom, tá aí. Então, esse foi o fato que você nos trouxe de ontem à tarde, um tendel pela região central aqui de Passo Fundo.
Isso aí. Nós tivemos ontem à tarde também na General Osório, mas aí no cruzamento com a rua Mascarenhas, mais um acidente de trânsito registrado, viu, Regis? Foi uma colisão envolvendo carro e moto que deixou uma pessoa ferida nesse cruzamento. O pessoal relata aí, os moradores ali da região, que esse cruzamento é palco de inúmeros acidentes. Que eles já solicitaram e reivindicaram aí as autoridades, instalação de semáforo, alguma mudança ali naquele cruzamento, porque constantemente acontecem colisões ali naquele... cruzamento, né? Então, ontem de tarde foi mais um, colisão entre carro e moto.
Ó, o motociclista caído no chão ali, né,
Matheus? Uma pessoa aí ficou ferida, né? Tava com um sangramento ativo aí no rosto, um ferimento no rosto ali com a pancada e tava sangrando bastante. O Corpo de Bombeiros Militar fez o atendimento, socorro aí dessa pessoa e encaminhou ao hospital. Então, o pessoal tava muita gente reclamando aí, mandando mensagem pra nós, dizendo que esse cruzamento, alguma coisa tem que ser feito antes que uma tragédia aconteça. São muitos acidentes ali naquela região, então, da General Osório com a Mascarenhas. Então é ali a subida da General Osório.
Da General Osório, exato.
Olha, a gente está recebendo aqui uma informação, passei para você agora, o Piroli. Foi numa escola aí, diz que os alunos estão levando até rojão para dentro da sala de aula.
Eita.
Que ouvimos um barulho muito forte vindo de uma sala do oitavo ano. Chegamos lá, percebemos que havia sido estourado um rojão dentro da sala de aula.
Meu
Retiramos
Deus.
Os alunos da sala, pois havia muita fumaça. Mas, gente, onde é que estamos, né? E aí acharam a caixa de fósforo, né? Imagina o susto das crianças.
O cara levou...
Agora a polícia está na escola, porque teve contato com crianças. Então, levaram um rojão.
Rojão pra dentro da sala de aula.
Isso.
Alguém quis aparecer, né? Dar um susto no pessoal, mas é perigoso isso aí, a escada, né, Ieda? E agora
não,
a polícia
imagina,
tá lá.
O rojão pra estourar tem que saber lidar ali, não é? Bem assim. Aí imagina entre crianças ainda, né?
E a polícia tá lá agora, Ieda?
Diz que tá.
Tá lá, então, não diz o nome da escola, Ieda?
Não diz.
Certo, só para nós ter essa ocorrência, então, de polícia na escola, né? E saber o que tá acontecendo.
Regis, a gente teve também uma operação, hoje pela manhã, deflagrada aqui em Passo Fundo e em outras cidades aqui da nossa região, a operação da Polícia Federal.
Olha aí,
operação da Polícia Federal contra o abuso sexual infanto-juvenil. Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Arpócrates para reprimir o abuso sexual infanto-juvenil no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva nos municípios de Passo Fundo, Erechim, Barracão e Rodeio Bonito. As investigações tiveram início a partir de diligências de monitoramento virtual realizadas por policiais federais e mediante informações encaminhadas pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. As apurações indicam que os suspeitos estariam vendendo ou compartilhando, por meio da internet, arquivos contendo material de abuso sexual infanto-juvenil. Os investigados poderão responder pelo crime de venda, de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo material de exploração sexual infanto-juvenil. Embora o termo pornografia ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões abuso sexual de criança e adolescente ou violência sexual contra crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes. A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção. Então, essa operação aí da Polícia Federal, que apreendeu aí, a gente tem a imagem na tela aí da TV Urapuru, vários arquivos ali de computadores, né? A gente pode ver ali, né, dispositivos de memória, né? Os HDs,
né? HDs ali, né?
Dos computadores, aparelhos celulares, tablet, enfim, que foram apreendidos aí nessa operação deflagrada em Passo Fundo, Erechim, Barracão e Rodeio Bonito. As 4 cidades aí foram alvos dessa operação da Polícia Federal.
Importante ação, então, da Polícia Federal contra a exploração, né, o abuso sexual de crianças e adolescentes, com mandados aqui em Passo Fundo também.
Exatamente. Então, a gente acompanhando aí também essa operação da Polícia Federal hoje pela manhã. Esses são os principais destaques do setor policial das últimas horas aqui por Passo Fundo. A informação do setor policial, que tem sempre o apoio da GM Casa e Construção. Você que está construindo, reformando, passe na GM Casa e Construção, que tem tudo para sua obra. Na RS324, na saída para Carazinho. E também os supermercados Marcolan. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolan e receba ofertas e descontos exclusivos.
O Matheus Piroli é o repórter policial da Uirapuru, que está no plantão. Qualquer momento volta com novas notícias, novas informações. Tempo é com sol aqui em Passo Fundo, com céu azul, poucas nuvens, tempo firme, tempo seco. 19 graus agora, 9:34.
No Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
Então vamos de Maurício Paim aqui na Uirapuru. O Maurício vai trazer pra gente agora o seu comentário do dia. 9:45, 19 graus, 15 para as 10, nesta terça-feira. Bom dia, Paim.
Bom dia, Regis. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Regis, aqui no Brasil, a gente fala muito do SUS. Muitas vezes a gente fala mal do SUS. Pelo atendimento, pela demora, pela fila de espera. Às vezes você precisa de um atendimento, de uma cirurgia pelo SUS, porque não tem condições de pagar, e você acaba ficando até 3-4 anos numa fila de espera, dependendo da cirurgia. E digo mais, Regis, às vezes, muitos casos, o paciente que precisa de uma cirurgia e acaba tendo que esperar numa fila do SUS, acaba morrendo. Quando a cirurgia é autorizada, é que aí se descobre que o paciente já morreu ou já não precisa mais daquele atendimento. Então nós temos muitas queixas do SUS pela demora no atendimento. Veja, Regis, eu estou falando de reclamações pela demora, não pela qualidade. Isso é importante que se diga. Porque se você for atendido num hospital, seja por plano particular ou seja pelo SUS, tirando fora a demora e talvez a estrutura do quarto, fora isso, o atendimento é o mesmo. O remédio que você vai dar para uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, com pneumonia que internou num plano particular, é o mesmo remédio que vai ser dado por uma pessoa que internou com pneumonia no SUS. É a mesma coisa, o atendimento é o mesmo. Volto a repetir, se queixamos da demora, mas não da qualidade do atendimento. Por que que eu estou dizendo isso, Regis? Porque recentemente uma influenciadora brasileira de plataformas digitais, ela esteve nos Estados Unidos e ela foi mordida por um cachorro no braço. Veja, uma mordida de um cachorro não é nada gravíssimo, não é nada que um procedimento simples num hospital, fazendo a limpeza ali do ferimento, colocando o remédio, aplicando a vacina, nada que não se resolva com muita tranquilidade. Então é um procedimento simples, que tem que ter atenção, claro, mas é um procedimento simples. Pois essa influenciadora foi mordida e procurou uma rede hospitalar lá nos Estados Unidos, e ela ficou surpresa quando a conta a ser paga ultrapassou os R$84 mil. É isso mesmo, ouvinte, que vocês ouviram. Para fazer uma limpeza de uma mordida de cachorro, aplicar a vacina e fazer o curativo, como lá não tem o SUS, não tem um plano público de saúde, ela teve que desembolsar R$84 mil. Isso mostra, Regis, como é caro a saúde no país que é um exemplo de democracia, um exemplo de economia, em muitas coisas é um exemplo, mas nesse ponto de atendimento ao público em matéria de saúde, nós damos exemplo para eles. Então, lá se queixa muito, as pessoas acabam morrendo, não por demora do atendimento, mas porque não tem dinheiro e porque não tem um serviço público de saúde para atender as pessoas. É por isso que eles morrem.
Sim.
Aqui é por lá demora. Lá é porque não tem dinheiro, Ieda, para pagar e acaba morrendo por esse fator.
Tem
é
um
exemplo que essa influenciadora deu.
Sim, tem outro exemplo de como é nos Estados Unidos. O New York Times, eles mostrou que um médico com bases em Nova York, na Flórida, anunciou procedimentos de redução dos seios por até $25 mil, mas valendo-se de buracos nas normas, chegou a cobrar $440 mil pelo serviço. Poderia ser um ponto fora da curva, mas uma cirurgia de apendicite numa criança sem qualquer intercorrência e menos de 24 horas de internação custou $115 mil. Nos dois casos, né, Maurício, quem paga é o plano de saúde. Esse é outro exemplo de como é nos Estados Unidos, né? Em saúde lá não é paraíso. Paraíso em saúde é aqui com o SUS, né?
Perfeito. Então, Ieda, é bom, sempre quando a gente fala do SUS e se queixa da demora no atendimento, a gente tem que olhar esse outro lado. O brasileiro tem um atendimento público gratuito que se chama Sistema Único de Saúde, que se chama o SUS. Repito, a medicação dada pelo SUS é a mesma medicação que vai ser dada por um paciente do particular. O procedimento cirúrgico do SUS é o mesmo que é feito no particular. Demoramos. O problema é a demora. Fora isso, Ieda, nós estamos no paraíso. Graças a Deus que nós brasileiros temos um plano de saúde público gratuito que é exemplo para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, Ieda e Regis.
Verdade, né? E há um sistema que está disponível para todos os brasileiros, não tem a questão financeira, não tem nada. Cada brasileiro tem direito ao atendimento universal e gratuito. São mais de 200 milhões de pessoas. É um sistema que, claro, que tem suas falhas, como você disse, né? Mas também tem muita coisa que funciona e funciona muito bem.
E rico ou pobre.
Exato,
lá, não
rico,
tem, né?
Não tem.
E é bom que se diga que o SUS, viu, Regis e Eda, tem uma outra questão, né? Quem está nos ouvindo nesse momento, ele ultrapassa qualquer disputa ideológica e partidária, tá? O SUS foi criado há muitos anos e já passou por todos os tipos de governo e vai continuar passando por todos os tipos de governo no Brasil.
Tá aí. Maurício Paim, né? E é um sistema que, infelizmente, né, muitos políticos achacam e conseguem desviar dinheiro, porque dinheiro existe, tem dinheiro passado, mas é alvo de muita corrupção, infelizmente, por isso que esse sistema podia funcionar ainda muito melhor.
É, e olha, e tá melhor que muitos planos de saúde, vamos ser sinceros, viu? Tá. SUS, rico, pobre, não importa, aí tá melhor que muitos planos de saúde. Então, é a opinião do nosso ouvinte.
Do nosso ouvinte aqui da Uirapuru.
É, porque tá uma porcaria alguns planos aí, né?
Não cobre mais nada, né?
Não.
E cobram caro.
Tem que esperar 3 meses para uma consulta.
Eu só gostaria, sinceramente, que o previsto no orçamento da União, assim como dos estados e do município também, fosse de fato utilizado, né? O percentual do orçamento de fato fosse utilizado para a saúde e para o SUS. Infelizmente a gente sabe que tem desvios e acaba não acontecendo isso.
E sem falar que no Brasil que muitas vezes até cobram por fora, né?
É verdade.
Cobram por fora, né?
Mais essa. Bom, Maurício, você trouxe pra gente aqui o assunto de hoje, o comentário do dia na Uirapuru. Obrigado, Maurício.
Só para concluir, o que eu acho mais engraçado dos planos particulares é que a primeira consulta tem que pagar, né? Sempre Sim. tem essa desculpa. Ah, é a primeira consulta tem que pagar.
Tu tem o plano de saúde e a primeira consulta tem que pagar. E olha, quando tu não tem que esperar 3 meses para uma especialidade, né? É uma vergonha aí nos planos de saúde.
Perfeito. Valeu, Maurício.
Enfim, fica aqui dado o recado. Que bom que temos o SUS. Grande abraço. Amanhã tô de volta.
9,52, 19 graus. Você fala que quando a gente paga, ele pede um recibo negativo, né? Não pode pagar.
Mas tem alguns,
nem Pix, não pode
viu,
pagar.
Não,
né?
Não recebe nem Pix,
não,
nem cartão de crédito,
não,
é só no cash.
Só
né?
no dinheiro, exatamente.
E vai ali se operar também, se o cara não morde por fora um dinheirinho.
Com certeza. Muitos casos.
Em
acontece.
Muitos casos, muitos planos de saúde.
Tá aí, mas a gente tem que elogiar, né? O sistema que se tem do SUS, que realmente se não tivesse tanto roubo, né? Tanto desvio, má gestão ao longo de governos aí, esse sistema poderia funcionar muito melhor do que ele funciona, especialmente na questão da demora para consultas, né? Para consultas e para algumas determinados tipos de cirurgia ainda muito demorada pelo sistema
aqui
gratuito.
Diz, SUS não é gratuito, é pago por todos os pagadores de impostos.
O brasileiro paga o SUS, né? Assim como o IPVA, a gente paga o IPVA,
também,
quem tem
né?
um carro e tá as estradas é uma porcaria aí, né? Então,
pelo menos o SUS a gente paga e tem aí.
E tem ainda, exatamente, pelo menos isso, não tem um remédio, tem vacina, né? Pelo SUS, né? Quando precisa uma emergência médica, o SAMU é um serviço do SUS, você um dia se precisar, quem vai te atender é o SUS.
Plano de saúde dos senadores brasileiros, por que que vocês não falam? Esse é muito bom.
Esse é só atendimento Albert Einstein.
É
só atendimento Sara Kuchek.
Belo
só.
Comentário Maurício Painho, o pessoal gostou, viu?
Gostou, elogiar o nosso Sistema Único de Saúde.
Fui mordido por um cachorro, fui atendido, saí com remédio e tudo.
Veja só.
Diz
exato.
O Juscelino aí.
Não pagou um real.
Nada. Até com o remédio, o medicamento saiu. Ele saiu.
Hoje nós temos farmácia gratuita, remédio gratuito, vacinas, né? O atendimento gratuito, cirurgias, né? Claro que às vezes demora, mas é isso. O sistema único e universal que o Brasil tem de atender os brasileiros, né? Na área da saúde. 9:54 agora, 19 graus. Vou falar do Bela Titá, falávamos do Dia das Mães. Minha dica então para você, ir até o Bela Titá. O Bela Titá é o shopping do coração da cidade, tem muitas opções para você presentear no Dia das Mães. Então aproveite ali, faça suas compras, você reúne dos R$350 em notas, pode trocar por um número da sorte. E aí você vai concorrer a um vale brinde no valor de R$10.000 do Bela Titá. É uma super promoção do Dia das Mães que você aproveita então. Tá aí o domingo, é o Dia das Mães, ainda pode comprar inclusive no domingo que vai estar concorrendo. Ou ainda na segunda-feira pode trocar as suas notas por números da sorte, comprando no sábado e no domingo, o número é em triplo. Dia das Mães é no Bela Titá Shopping, o shopping do coração da cidade. 20 graus agora, 9:55.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores.
Então vamos falar sobre Câmara de Vereadores e também ponto e contraponto.
Rapidinho aqui, olha, hoje é dia da Azul chegar atrasada, em 40 minutos de atraso. Latam acaba de chegar e o Boeing 737-800 da Gol está a caminho. Então os três voos aí.
Aí então, agora vamos falar com Cleiton Vasconcelos na Uirapuru, que está aí hoje na tela da TV Uirapuru pelas imagens e vai trazer informação. Ontem tivemos sessão da Câmara de Vereadores, demais informações da política também. Bom dia, Cleiton.
Tudo mesmo, bom dia Regis, bom dia Ieda, bom dia para nossa audiência, né? Como tu bem disseste, Regis, ontem teve então sessão da Câmara de Vereadores. Aquele tema, aquele projeto de lei que a gente trouxe, inclusive aqui ontem, sobre a isenção de imposto do IPTU para os proprietários lá do edifício Gralha, né? Aquelas 16 famílias, aquele projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, ele foi aprovado por unanimidade, tá? Ou seja, todos os vereadores que estavam presentes ontem na sessão votaram favoráveis a este projeto e as famílias agora, então, elas finalmente, né, não precisarão pagar o IPTU de um imóvel que elas não estão ocupando desde 2016, porque existe o claro risco de desabamento daquela estrutura toda, né? E também é importante, Regis, tem um processo retroativo aí, tá? Daqui a pouco As famílias também poderão receber valores desses, daquilo que foi pago de 2016, se porventura alguma família conseguiu pagar ou não, né, do IPTU, neste período aí de 2016, 17, quem sabe 18, até agora 2026. Né? Lembrando que naquela situação, as famílias elas foram retiradas do prédio, do Gralha, porque havia o risco de desabamento, né, o risco danos estruturais, por uma construção que talvez tenha sido mal elaborada, né? E muitas famílias, elas não têm outro imóvel, elas tiveram que alugar algum imóvel, morar com parentes, amigos, enfim, tiveram que se virar do jeito que deu, né? Então, agora elas não precisarão, finalmente, aí, pagar o IPTU, né? Também teve um outro projeto de lei aqui, o 37/2026, também de autoria do Poder Executivo, ele autoriza, olha só, a administração a firmar acordos extrajudiciais, tá, para indenizar prejuízos de pequeno valor aí, causados pela prefeitura, né, pelo município ou por seus agentes. Tá? E aí, pela legislação, considere-se a partir de agora, então, pequenos valores, um dano aí de até 20 salários mínimos. Que dá aproximadamente aí hoje 34 mil reais, né? Nessa faixa aí. Ou seja, se você tem aí alguma questão em que você vai processar a prefeitura, digamos assim, por algum dano que você acabou sofrendo, né? Não é, o caminho pode ser o acordo extrajudicial e não mais ocupando a justiça, tá? Todo aquele trâmite de justiça, que daqui a pouco até demora mais, né, para você ter o retorno aí dessa questão, envolvendo aí esses danos de pequeno valor, conforme diz a legislação, então, que foi aprovada ontem, tá? Também tem essa medida aqui em Passo Fundo agora, Regis.
Bom, essa questão, né, danos de pequeno valor, na verdade, 30 mil reais, dependendo do dano, ele é um valor considerável. Vamos pegar um exemplo prático, não sei se encaixa muito bem, se eu entendi bem. Carro tô andando na rua, um buraco aberto pela prefeitura, caiu com o meu carro, quebrou o eixo, roda, pneu furou. Eu posso entrar contra a prefeitura, se o valor se encaixar até esse valor, a prefeitura que vai ter que me ressarcir. Seria isso, né, Cleiton?
É, isso aí, mas aí esse acordo ele não é feito via justiça.
Certo.
Né? Você não precisa passar pelos trâmites, e aí você faz um acordo extrajudicial, e a prefeitura está autorizada a fazer acordos extrajudiciais para esses casos. Essa que é a novidade, né?
Essa é a novidade, então, que está agora aprovada pelos vereadores. Claro que ela necessita de sanção aí por parte da prefeitura.
Exatamente, né? E também teve um projeto de lei que foi reprovado ontem por 12-5, que é o projeto de lei número 141/2025, de autoria aí da vereadora professora Regina, do PDT, tá? E esse projeto de lei, ele buscava estabelecer que os créditos eletrônicos do transporte coletivo, da bilhetagem eletrônica, né, fosse equivalente à passagem e não ao valor monetário. Este era o entendimento do PL, né, do projeto de lei. Ou seja, você comprava passaginhas, né, e não o valor na hora de carregar lá o teu bilhete eletrônico, né? Mas aí, na votação, né, por 12-5, esse projeto de lei ele foi rejeitado. Ou seja, segue valendo o valor monetário. Então, e por que qual que era a justificativa desse projeto de lei? Daqui a pouco você vai lá e coloca 20 reais, tá? No teu bilhete eletrônico ali. Bom, esses 20 reais, num momento em que o valor da passagem, o valor da viagem subir, esses 20 reais eles passam a valer menos viagens, né? Então, a ideia era que os valores aí eles fossem por viagem e não monetário. Mas aí a maioria rejeitou esse projeto de lei também ontem na sessão da Câmara de Vereadores.
E Cleiton Vasconcelos, que acompanha a sessão da Câmara de Vereadores, traz as informações pra gente aqui no Ponto e Contraponto da Uirapuru nesta terça-feira. Algo mais, Cleiton?
Lembrando, né, que amanhã é quarta-feira. Tá? E quarta-feira tem dois motivos importantes aí pra gente lembrar no nosso cenário aqui. O primeiro deles é o último dia, né, para você ir até o cartório eleitoral, né, para regularizar a tua situação enquanto eleitor. Tá? Amanhã é o último dia. E também amanhã, na Câmara de Vereadores, tem aquela audiência pública para tratar sobre a água em Passo Fundo, os problemas que a comunidade vem enfrentando e tal, às 19 horas, lá na Câmara de Vereadores também.
Tá certo, obrigado, Cleiton Vasconcelos, e até amanhã, Cleiton.
Até amanhã, pessoal.
Bom, agora 20 graus, 10:04 nesta manhã, ponto e contraponto, as informações da Câmara Municipal de Vereadores, sessão de ontem, né? O que vai acontecer amanhã e as demais informações com o Cleiton Vasconcelos aqui na Uirapuru. 20 graus agora de temperatura. UPF, o valor da melhor escolha. Acesse aí upf.br, que você tem todas as informações dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado da UPF. Claro que tem ainda transferência, reopção de curso, você tem ainda recomeçar várias as possibilidades na Universidade de Passo Fundo.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
10:05 da manhã, 20 graus, Matheus Piroli, né? Ao vivo com a gente.
Ao vivo TV Uirapuru.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonino Xavier. É uma escola municipal de onde fala ao vivo e na TV Uirapuru com imagens. Matheus Piroli. E a informação, Piroli?
É isso aí, de volta aqui na programação da Rádio Uirapuru, Regis, agora das ruas aqui de Passo Fundo, falamos aqui da Vila Jardim. É, da Escola Municipal Antonino Xavier, né? Onde um incidente foi registrado na manhã desta terça-feira. É, de acordo com as informações apuradas aqui no local, o incidente ele aconteceu na sala do oitavo ano, onde um rojão teria sido estourado dentro da sala de aula. É, eu conversei agora há pouco com professores, com a direção aqui da escola também. Eles estão apurando esse fato, estão tentando buscar quem foi o responsável por estourar aí esse artefato explosivo dentro da sala. Quatro alunos acabaram ficando aí com o ouvido trancado, zumbido no ouvido, dor no ouvido por conta ali do estrondo, e o SAMU precisou ser acionado para fazer então uma avaliação desses estudantes. Está sendo confeccionado nesse momento uma ata também do caso, e a Brigada Militar, a Patrulha Escolar da Brigada Militar também foi acionada para fazer um registro. Os pais desses alunos, desses estudantes, devem fazer aí também um boletim de ocorrências. Então esse foi o fato que movimenta aqui a Escola Antonino Xavier. A gente recebeu muitas mensagens, né, de movimentação de viaturas, né, tem ambulância na frente da escola, então acaba sempre assustando bastante. Mas tá tudo tranquilo aqui na escola, dá pra ver aí a criançada aqui, ó, todo mundo que aparecer aqui na TV Uirapuru.
Tchauzinho pra Uirapuru.
Tchauzinho aí, ó.
Que amor.
Estão todos querendo aparecer aqui na TV Uirapuru. Então já está tudo tranquilo aqui na escola, não teve pânico, não teve nada de anormal, apenas esse fato isolado na sala do oitavo ano, em que a direção da escola está buscando apurar agora quem foi o responsável, porque agora ninguém foi, né, Regis? Aquela coisa de gurizada, né?
Exato.
Sim. É, agora ninguém foi, mas olha o perigo, né?
A criançada atrás de ti fazendo festa ali, né?
Quer aparecer.
Sim, eles estão facendo aí. São fãs da Uirapuru, né, pessoal?
Horário do recreio agora, aí a galera.
Horário do recreio. Exatamente. Bom,
menos mal, Piroli, que ninguém teve nenhuma uma situação mais grave, mas é importante a verificação da Brigada Militar dentro da escola, né? Porque aí quem fez não vai se acusar agora, mas vai ficar com esse temor, olha, se aprontar de novo, né, vai acontecer. Porque não vai ser difícil para identificar quem foi o grupo que se envolveu nessa arte aí, né? Nessa situação de estourar uma bombinha, um rojão dentro da sala de aula. Que coisa, hein? Mas tá aí, Matheus, a Uirapuru foi conferir, porque, claro, gera, né, uma certa pressão. Brigada, ambulância na frente de um colégio, sempre, como você disse, pode ser que seja algo mais grave. Nesse caso, não foi tão grave assim, mas é uma, pelo menos, uma ação que chama a atenção aí.
É, a gente vê aqui que uma aluna, né, um aluno, na verdade, está sendo encaminhado para ambulância, vai receber um atendimento especial, enfim. Esse aluno estava reclamando de bastante dor no ouvido, né?
Ah, um
por
susto,
conta ali do estouro, né, do estampido, imagina, né? Então vai ser provavelmente encaminhado aí para o hospital para fazer uma avaliação melhor, porque está relatando aí bastante dor aí no ouvido por conta aí do estouro, né? Então que imagina, né? Foi um ambiente fechado, né? Esse tipo de artefato ele não foi feito para se utilizar em um ambiente fechado, sim, em um ambiente aberto, né? Imagina uma sala de aula, né? Cheia de alunos. Então toda essa situação que gerou É, esse incidente aqui na Escola Municipal Antonino Xavier, Regis.
É importante a ata, tentar, né, identificar quem foi o responsável, até porque esse fato não se torne uma repetição, que daqui a pouco quem fez, ah, dá pra fazer, ninguém vai dar nada, vou continuar aprontando, fazendo, né? É importante essa verificação da brigada, da direção também tomar as suas ações aí dentro, né, dessa escola, que é uma escola tradicional, né, uma escola querida aí do Jardim, da Vila Jardim, a Escola Antonino Xavier. Muito obrigado. Obrigado, Piroli.
Valeu, Regis. A informação do setor policial, que tem o apoio da GM Casa e Construção e Supermercados Marcolan, com as imagens de Arthur Costa, reportagem de Matheus Piroli.
Bom, 10 e 9, agora 20 graus. Nós recebemos aqui, né, ia dar uma foto da caixa de fósforo usada, né, para estourar esse rojão dentro da sala de aula.
Mas é um perigo até mesmo, Regis, por quem acionou. Porque pega errado ali aquela porcaria. Eu tenho pavor desse rojão aí.
Ia dar duas situações
pode
que eu vi.
Pode estourar, pode perder até a mão. Tem casos de pessoas que
perdem a mão. É verdade,
de
um acidente ali, né, Ieda? Tem que ser o seguinte, identificar o aluno, vai ter que ser identificado de algum jeito dentro da sala, todo mundo sabe quem foi, que não é difícil, Ieda. Identificar, quem sabe, o aluno que aprontou essa, né, Ieda? E pedir, saber, investigar onde é que ele comprou, porque eles não podem comprar esse tipo de coisa. Esses materiais explosivos aí é só permitido a venda para maiores de 18 anos. E hoje não tem muitas casas que vendem isso em Passo Fundo. Então, saber se essa pessoa, se comerciante, enfim, tá vendendo esse produto aí para menores.
Ou alguém pegou de casa aí do pai, também, tá escondido e tal.
É, pode ser também, mas tem que ter justamente uma mínima investigação, se identificar o responsável, chamar o pai na escola e fazer todo o registro possível aí até...
Para evitar o pior, né?
Evitar,
Regis,
o pior numa futura... Um futuro ato como esse ou até mais grave que esse. 21 graus agora, 10:10 da manhã, o repórter do povo tá no ar, nós estamos com as informações do dia na Uirapuru.
Fala São João, com o repórter São João.
Então vamos trazer aqui o repórter São João, Matheus Mioto, repórter com a boa notícia nesta manhã, 21 graus, 10:14, Matheus, bom dia.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia especial aos nossos ouvintes. Aproveite as ofertas das farmácias São João. Desodorante Nivea, Rolon, 50ml, 7,90. Shampoo Monange, 325ml, 8,99. Kit 3CM, shampoo mais condicionador, 24,90. Álbum Brochura da Copa, 24,90. E pacote de figurinhas da Copa, R$7. Vacina da gripe, Tetravalente 2026 tem proteção ampla e atualizada, duas doses por apenas R$72,90 cada. Estamos entrando no mês de maio já adentro, né? Já no dia 5 de maio tem a campanha Maio Amarelo. Foco na empatia e na preservação de vidas no trânsito, Regis. E a Prefeitura de Passo Fundo, a gente tem outros órgãos também, como a PRF, estão já engajadas, né? A Polícia Rodoviária Estadual, da Brigada Militar também, engajadas para que as pessoas se conscientizem sobre o trânsito.
Aqui Maio Passo Amarelo, Fundo, então, tá entrando, começando aí, né, Matheus?
Isso aí. Aqui em Passo Fundo, a gente tem um calendário bem amplo de atividades que envolve não só os motoristas, mas quando se fala em trânsito, a gente tem também os pedestres. No dia 15 agora, a gente tem o Dia Mundial do Pedestre, por exemplo. Vamos ter uma blitz educativa com agentes de trânsito orientando aí sobre travessia segura. No dia 23, marque na agenda, nós vamos ter o programa Bairro a Bairro. Lá nós vamos ter a presença da van da Escola Pública de Trânsito, lá na Vila União. Depois, no dia 25, a gente tem um seminário sobre o trânsito, que a gente vai ter aqui na nossa cidade. No dia 26, uma oficina sobre autopropelidos, que são os veículos elétricos, isso é importante também. E aí segue o calendário que nós vamos ter nas nossas redes sociais aí já, com dias de inclusão, dias do desafio e o encerramento no 29 de maio. Então tem uma grande programação, tudo para conscientizar todo mundo. Não é porque você não dirige que você não faz parte do trânsito, você é pedestre.
Então tem o Maio Amarelo, um evento tradicional aí, promovido através da Prefeitura de Passo Fundo, Guarda de Trânsito, né? Secretaria Municipal de Segurança Pública e agora também, né? Na parceria com a Escola Pública do Trânsito de Passo Fundo.
Exatamente. Esta informação é a boa notícia no oferecimento de Rede de Farmácias São João. Compre na loja, no site ou no app. Álbum de figurinhas, brochura da Copa, R$24,90 e pacote de figurinhas da Copa por 7 pila. É só na São João.
Obrigado, Matheus.
Valeu.
Bom, 21 graus agora, sol em Passo Fundo e vai se confirmando aquela elevação da temperatura,
sim,
né?
21 graus já.
É, começamos com 14 hoje pela manhã cedinho, aí agora já estamos com 21, pode chegar a 28 graus. 10:16. Você está com a Uirapuru Gigante em audiência. Você está conosco ao vivo aqui no Repórter do Povo, no FM 102.5 e também na TV Uirapuru.
O Renato, ele diz: ontem eu vim de São Lourenço do Sul, presenciamos várias imprudências, forçando ultrapassagens e muitas tragédias ocorrem por causa disso, né?
Da imprudência. Nós estamos aí no Maio Amarelo, falava com a gente aqui agora há pouco o Matheus Mioto, que é justamente é uma semana, hein? É um mês inteiro. Sim. De conscientização, de campanhas, né? De orientação também sobre os riscos, os perigos do nosso trânsito. E Passo Fundo aqui está no momento ruim. Nós tivemos dois atropelamentos recentes com morte, né? E mais esse acidente ali em Casca que vitimou um passofundense. Então, é um momento de refletir. Já passou, aliás, do momento da reflexão, né? De cada um fazer a sua parte. Sim. Pelo melhor do nosso trânsito.
Aqui a pessoa está mandando uma mensagem desde o comentário ali do Maurício. Ela está citando que às vezes o SUS não funciona. Ele diz: a gente vai num hospital e eles ficam jogando a pessoa de um hospital para o outro, uhum, até não ser atendido. Vai para o São Vicente, manda para o de clínicas, de lá manda para o municipal, de lá demanda de volta para o de clínicas, assim você fica.
Exato.
É um descaso com as pessoas que vão procurar porque estão mal e são tratados assim. Duvido vocês lerem essa mensagem, né? Uhum. Essas vocês não comentam, mas a verdade é essa. Claro que não vão ler, né? É normal.
Tá lida a mensagem aí, né?
Mensagem.
E a gente falou aqui que o SUS também não é umas mil maravilhas, né? É, tem suas falhas e são muitas falhas mesmo. Esse caso aí, né? Chega no hospital, vai para outro, do outro vai para outro e o problema não é resolvido, né? Nessa rede. São questões que acontecem com frequência. Nós citamos aqui problemas do SUS com fila de espera para consultas, fila de espera para exames, né? Tem sim seus erros, tem seus defeitos. Mas no geral, aí, em busca de um atendimento qualificado à população e gratuito, o SUS funciona bem.
Muitas pessoas perguntando onde vai ser velado o Douglas, né? Esse
jovem que morreu,
da van,
né?
Aí, né?
Da van que morreu em Casca lá. Nós não te recebemos ainda.
Sim.
A informação.
Será que já foi liberado o corpo?
O que a gente recebe de um familiar aqui, de um parente próximo, é de que o corpo seria liberado agora pela manhã para os atos fúnebres, então, né? E a gente ainda não recebeu o convite, né? O horário, a confirmação, enfim. Fim do velório e também do sepultamento, né? Como é que vai proceder isso? Assim que a gente receber, a gente vai informar, porque ele era uma pessoa muito querida aí da comunidade. Sim. Né? Trabalhador do ramo aí de entregas, também do ramo da segurança em bares e boates aí, fazia, né? De tudo aí para o seu sustento da sua família, das suas filhas, que agora ficam infelizmente órfãos, né? Por conta de uma tragédia no trânsito, né? Que é esse acidente. E ontem, então, foi registrado, estava ele tava junto uma mulher, né? Parece que é sua esposa, ela se feriu, mas não com tanta gravidade, e ele acabou morrendo no local da colisão. Muito triste isso, né? 10h24 agora, com 21 graus aqui em Passo Fundo, e nós já estamos com o destaque aí do comentário, né?
Isso.
Do Mauro Vinícius de Moraes, chega pra gente com o comentário das entrelinhas.
No Repórter do Povo. Nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Então, Mauro Vinícius, muito bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
Tá bem, Mauro?
Bem, bem.
Sorrindo, sempre feliz, bem, contente.
Tem que ser, né? É o jeito de a gente levar a vida de uma forma mais leve, né,
Ieda? Meu passarinho verde ou não?
Não.
Mas olha aí, Ieda.
Ainda não, Ieda. Mas, Regis, vários crimes tiveram a sua pena aumentada desde ontem, passou.
Verdade.
A vigorar ontem. Então, crimes de furto, roubo, receptação, estelionato e golpes virtuais passaram a ter uma pena maior desde segunda-feira. Alguns casos que me chamou mais atenção foi, por exemplo, furto de celular. Até então, Regis, era tratado como furto simples. Uhum. Hoje tem uma pena que vai de 4 a 10 anos.
Furto de celular.
Exatamente. Então houve um aumento exponencial, bem expressivo nisso aí, que vai daqui um pouco surtir. Espera-se que surta alguns efeitos, né, Regis?
Quantos casos que a gente já viu, né, Mauro, que num simples furto de celular evolui para um latrocínio que a pessoa acaba matando o dono do aparelho, né?
Exatamente. E isso também foi tratado nessa alteração, Regis, que o roubo que resultar em morte teve uma pena aumentada, que era a pena mínima era de 20 e agora passou para 24 anos. Então, outros também, furto por meio eletrônico também teve uma pena acrescida, foi agora uma pena até 10 anos, antes era até 8.
Golpes rituais, né, Mauro?
Exato. Então, tu veja, Regis, se tratou especificamente nessa questão de furtos, roubos ligados aos meios eletrônicos, né? A própria receptação também foi recepcionada nessa nova alteração, passando de 2 a 6 anos de prisão mais multa. Antes era de 1 a 4. Então já houve uma alteração. Rez, mas a pergunta importante aqui é o seguinte: esse aumento de penas, efetivamente, ele vai inibir os ladrões de roubarem? Essa é a grande questão que a gente tem. Porque, Regis, infelizmente, o que a gente tem de concreto é que até agora isso nunca foi óbice, nunca inibiu. E aí a gente fica se perguntando por que que os congressistas insistem em aumentar a pena, porque o efeito disso é muito baixo, ou então é nulo, Regis.
É nulo, né?
É nulo. Não temos situações, não teve índices que mostraram que o aumento de pena resultasse em diminuição do crime.
Então agora o ladrão, ele vai fazer uma avaliação. Bom, agora era 4, agora é 5, então eu não vou roubar.
Ieda,
mais ou menos nesse sentido
questão,
aí.
Essa questão,
por ter 1 ou 2 anos a mais, então ele vai deixar de roubar?
Essa questão que tu tá mencionando é a parte mais importante pra gente discutir. Porque o que impede o crime... Isso são vários e vários estudos, sociologia do crime explica isso. O que mais impede o crime não é, nunca foi, o tamanho da pena, mas a certeza da punição. Se o sujeito sabe que ele vai ser preso, não, eu vou cometer o crime, mas eu vou ser preso, então... com essa chance aumentada dele ser preso, isso sim inibe, mas...
Tempo.
Se o cara acha que não vai ser preso em 100 anos ou 5, não vai mudar
nada.
Mas
não seria essa questão de cumprir, quer dizer...
É o que ele disse.
Né? Se eu tiver... Bom, talvez agora eu vou ter que cumprir a pena. Agora eles vão me cobrar.
Ieda, esse é um outro ponto extremamente importante. Porque o que mais importa nessa questão aqui para inibir o crime é a rapidez em ser punido. Como aqui no Brasil a demora é muito grande para se chegar a uma condenação, e na quase totalidade das vezes o preso responde em liberdade, essa sensação de impunidade é que faz com que o sujeito pratique o crime. E aí vem uma outra questão, em relação à ressocialização. A ressocialização, Regis e Ieda, vocês acham que ela inibe o crime? Infelizmente, a ressocialização não inibe o crime, até porque, porque os dados mostram que a prisão, como o remédio preferencial, o remédio mais eficaz para controlar a criminalidade e reprimir a criminalidade, não tem dado resultado. Infelizmente, não tem dado resultado. Então, punição, reeducação, ressocialização não são alcançadas em um sistema, e aí nós entramos num ponto importante. Nem a punição, nem a reeducação e nem a ressocialização, elas são alcançadas num sistema que, infelizmente, os clientes são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis.
Mas e a receptação, Mauro? Há quem diga que isso sim pode inibir, né? Porque se só existe o roubo do celular, por exemplo, que tem alguém que compra.
Exatamente.
Ou joias, alguém rouba porque alguém compra essas joias.
Ieda,
né?
Isso é um negócio. só existe a demanda porque tem alguém que compra, né? Então você fomenta essa criminalidade e essa é uma razão que aumentaram a pena da receptação. Só que o seguinte, os receptadores também eles têm a certeza da impunidade. Ou a demora na punição. Sim. E isso faz com que eles continuem a praticar
o crime. Então você acha que a pena maior para o receptador não vai...
Eu acredito que não, Ieda. O que pode, o que deve funcionar é a certeza da punição. Ou seja, cometer o crime logo vai ser punido e condenado. Não adianta o sujeito ser preso no mesmo dia, sai, como a gente noticia isso todo dia, e demora-se 5, 6, 7 anos para haver uma condenação. Isso vai fazer a reincidência.
Então, qual é a solução, Mauro?
Ieda, aqui tem uma questão que é importante a gente discutir. Aonde que o aumento de pena funciona? As estatísticas mostram que em uma situação isso tem dado resultado. São em relação aos crimes econômicos e crimes de corrupção. Por quê? Pois aí nós estamos falando de gente mais qualificada e esses fazem um cálculo racional. E aí sim pode dissuadir a prática do crime em conta da pena alta aliado ao risco de punição.
É, porque tu vai pegar uma comparação político, né? Que tá envolvido num esquema de corrupção, que são milhões ou milhares de reais, a um bandido que vai roubar um celular na rua, o cara que vai roubar o celular não sabe se é pena, se ele for pega de 1, de 10 ou de 5 anos. Já o bandido, já o político, né? Também bandido, esse aí já sabe que se ele for pego, a questão da punição dele vai ser muito mais severa.
E a própria exposição dele, né? Aquilo ali acaba com a figura pública, né?
Servidores públicos, inclusive, né? Que podem perder cargo.
Exato.
Aí o medo dessa punição que...
E aí com essa pena aumentada, para esses sim fazem o cálculo prático para ver se vale a pena ou não cometer o crime.
Mauro, mas nós temos um sistema já de leis e de polícia, né? Mas onde é que tá falhando então? É na captura dos bandidos depois de um crime ou ou depois que prende, fazer com que ele permaneça no sistema carcerário, Mauro?
Excelente esse teu questionamento, porque na prática a gente vê pelos índices, isso é uma coisa que eu acompanho, até porque eu tenho formação, eu tenho formação na área de segurança pública, né? Eu tenho especialização nisso. Então a gente vê que aumentar a pena não passa, Regis, de um populismo penal barato. Não reduz o crime e ponto. Isso é o que a gente tem de prático.
O ouvinte tem uma participação aqui, vamos ouvir.
Quanto ao tema que está sendo discutido agora, é importante apontar também que o aumento da pena modifica o cumprimento, né? Então, possivelmente, com esse aumento de pena, o regime inicial vai ser fechado, né? Então, acho que é bom o doutor explicar isso aí também.
Interessante o questionamento. Só que o regime fechado, ele começa a partir dos 8 anos, né?
Uhum.
Então, claro que começa a cumprir fechado quando a pena é superior a 8. Isso, efetivamente, nos crimes mais elevados, né? Que a pena mínima é 8 anos.
É,
né?
Mas isso já depois de uma condenação, que é o que demora para acontecer, né?
Exato. O problema é, Regis, o que que reduz mesmo? O que reduz mesmo o crime é prender quem comete o crime e julgar rápido.
Rápido, é isso aí.
Esses são o modelo excepcional, o modelo que efetivamente funciona. E além de tudo, Regis, claro que aí seria o melhor dos mundos. Não adianta simplesmente você colocar o sujeito na cadeia, porque a ressocialização não está funcionando. Então teria que ter modos, maneiras de tirar essa pessoa presa da vulnerabilidade dela que levou à prática do crime. Claro que aí nós precisaríamos de uma série de medidas, mas são questões técnicas que uma hora ou outra tem que ser enfrentado, porque unicamente os nossos congressistas aumentarem a pena achando que isso vai dar resultado é o que a gente chama de populismo penal barato, não funciona. Pena alta, Ieda. Sem o sistema funcionar, é só mais gente na cadeia e aumentando o poder das facções e também aumentando o gasto. É disso que se trata.
Aqui diz, olha, a solução é pegar 20 anos de prisão e ficar os 20 anos. Caso contrário, vai continuar a mesma coisa.
Ieda, essa questão até se começou a debater, teve algumas alterações na lei de crime organizado para que a progressão de regime fosse uma situação mais específica. Em alguns crimes, demorar mais para a progressão do regime. Não chegou-se a falar em não haver a progressão de regime. Certo. Mas isso é uma questão que poderia vir a ser discutido, que isso sim, efetivamente, poderia trazer um resultado positivo.
Tem que ter mais presídio, né? Tem que ter mais cadeia, mais
cela. E outra, o gasto é muito maior,
elevado, né, Mauri? E a mesma coisa que a gente já discutiu aqui também, as propostas que estão pipocando, especialmente ano eleitoral, da diminuição da maioridade penal no Brasil. Não é uma simples mágica para resolver a não participação de menores nos crimes, né, Mauro?
Regis, o que eu vejo nisso, até tem uma proposta de um pré-candidato aí que quer diminuir a idade penal até para 14 anos em alguns crimes. Isso não passa de um populismo penal barato e quem vai agradecer a essa medida impensada é as facções, porque vai encher de gente para os faccionados mandarem.
Tá aí, Mauro Vinícius, um tema que é bastante polêmico dessa área da segurança, penas maiores para determinados crimes que passam a valer aqui no nosso país. Obrigado, Mauro.
Valeu, Rez. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, agora 22 graus, 10:38. Estamos no programa Repórter do Povo da Uirapuru com uma temperatura de 22 graus de sol na nossa cidade. Daqui a pouco, então, a gente retorna. Temos muito mais. O que é, Ieda?
Tu conhece o Pilili?
Pilili? Quem é esse?
Certo, que é assim que diz, Pilili. Pilili vai ser o mascote do TSE para as eleições 2026.
Olha aí.
Foi um personagem que foi lançado durante o evento que celebrou os 30 anos da urna eletrônica.
Até gente não confia na
então,
urna.
Então, o TSE lançou o mascote, a Pilili. A apresentação da personagem foi feita ontem durante este evento, inspirada na urna eletrônica. A mascote será porta-voz da Justiça Eleitoral, imparcial e aguerrida, estará nas campanhas da defesa do voto e da escolha consciente. Para ela, agora é o grande momento. É a festa democrática, define o TSE.
Bom, Pilili.
Pilili, conhecia a Pilili?
Pilili, é o barulhinho que faz a urna, né? Depois, quando o cara termina o voto, a votação, né?
Isso.
E a cada cargo, o cara vai apertando, faz um barulho eletrônico.
Legal. Pilili.
E eles utilizaram isso como o nome da mascote. Então, é uma mascote, né?
É.
Uma personagem feminina.
Feminina.
A Pilili.
Isso.
Mascote das eleições.
Que legal,
vai ser judiada,
né,
essa mascote.
Não,
porque
coitadinha.
Tem gente que não gosta da urna.
É.
Tem gente que acha que a urna eletrônica não funciona ainda. Que é só o Brasil que tem a urna eletrônica. Mas, enfim, tá aí, né? Quando se elege é uma coisa. Quando não se elege, aí pau na votação eletrônica. Tá aí. Daqui a pouco a gente volta aqui na Uirapuru.
Sabe o que é Pilili? O nome Pilili é uma onomatopeia do som emitindo pela urna eletrônica.
É isso aí.
Esse nomezinho aí, onomatopeia.
Então é um som emitido pela urna que foi transformado em palavras, né? Que agora vai dar o nome à nossa mascote. Tá lá, Ieda, ó, que legal.
Tá ali, Pilili.
Já botou na equipe da TV Uirapuru, já botou na tela Pilili, a mascote das eleições no nosso país. 6 de outubro, hein? Tem eleições, primeiro turno, daqui 6 meses e 1 dia.
Aí, ó.
Viu? Já temos até o som também da Pilili. Daqui a pouco a gente volta aqui para mais informações do Repórter do Povo. São 22 graus agora, tempo com sol em Passo Fundo, 10:47. Valdir Garcia tá aí pela área, né?
Valdir, o que ele quer saber de terra, de quê?
Terra de gente preciosa.
Vamos acordar.
Vamos acordar. Aí o Valdir Garcia que apresenta nas manhãs e domingo aqui nossos programas, né?
E é uma figura, viu?
Cheiro de galpão, o programa não tem cheirinho.
Olha,
agora temos só esperar o sucesso chegar, né?
Muito bom.
Viu, Regis? Olha a imagem aí na TV Irapuru, a fila que já está o cartório eleitoral de Passo Fundo. Tá vendo? Que ele se aproximou um pouquinho mais.
Tem uma pessoa que levou uma cadeira ali.
O Renato informa, o casal ali, o primeiro, ele trouxe cadeiras de praia e está desde as 7:45.
Pois é.
Né? E aí, algumas pessoas, né, muitas aí deixaram para a última hora, e é hoje e amanhã, e termina o prazo, hoje meio-dia, né,
a partir do meio-dia. E nós viemos falando isso desde janeiro, né, e o cartório muitas vezes vazio, ali quase ninguém, né.
Durante os dias 1º, 2 e 3 de maio, foram atendidos 549 eleitores pela Justiça Eleitoral de Passo Fundo. Foram 150 alistamentos eleitorais, 181 transferências de título de eleitor, 218 revisões cadastrais, que é a coleta biométrica, regularização de título cancelado, alteração de local de votação, endereço, nome. Então tá aí, né? E agora a fila já está grande, né? Informando, Rez, é importante dizer o seguinte: a biometria não é obrigatória. Então, se você não tem a biometria, não, mas eu vou lá só para fazer isso. Não, é obrigatório, deixa para o ano que vem, para o próximo, né, o ano que vem, enfim, que você pode fazer essa atualização aí, porque nesse ano não é obrigado, né?
Não é obrigatório, né? Mas agora nós estamos aí com essas filas, né? E teve gente que no final de semana enfrentou durante o plantão do cartório, né? 3-4 quadras de fila. E essa fila tende a crescer, e o número de funcionários ali da Justiça Eleitoral do cartório é o mesmo, né? Daí aí coleta documentos, coleta impressão digital, biometria e tudo mais. Leva tempo cada atendimento, né, Eda? Então se prepare para que você que não se atualizou ainda.
Para quem vota aqui em Passo Fundo, não é obrigatório.
Isso,
então,
não é obrigatório. A biometria para quem vota aqui em Passo Fundo. Pode ficar tranquilo, né, Ieda? Estando em dia, vai conseguir votar normalmente lá nas eleições.
Então, aí, informações do Renato Guadagnin, né? O Renato e a Sorreila vivam, né? Nossa. Chefes de cartório da 33ª e a 128, aí, zonas eleitorais de Passo Fundo.
Tá aí o trabalho, né, que eles estão tendo nesse momento aí do cartório eleitoral, faltando um dia para fechar o prazo para regularização. Nós tínhamos 14 mil pessoas com alguma pendência com a justiça há alguns dias.
Tá aqui a pergunta dessa ouvinte, a Iraci. De repente essa e tem outras que estão na mesma situação.
Eda, por favor, me responda uma pergunta. O meu título não é desse novo. Precisa fazer título novo? O meu ainda é daquele antigo.
Não, né? Acho que ela está fazendo a biometria, ela está se referindo aí.
Exato,
né?
Se ela está votando, conseguiu votar o ano passado, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, né?
Qual é o endereço do cartório, Regis?
É na rua Saldanha Marinho, ali ao lado da 7ª Coordenadoria de Educação, próximo ali da Avenida Brasil, próximo ali também da Praça do Hospital de Clínicas, né? A Praça Antonino Xavier, ali na rua Saldanha Marinho. Você pode comparecer lá do meio-dia 7, né?
Exatamente. Então, a partir do meio-dia hoje é aquela fila que está ali, né?
E ainda tem gente que vai ficar, então, mais de 6 horas sentada ali.
Mas guardando. Diz que sábado, Regis, sábado também foi uma grande movimentação aí o final de semana. E veja, eles estão atendendo no feriado, atenderam no final de semana, e mesmo assim segue a fila aí, viu?
E não tem, Ieda, porque é lei, né? É. Depois do dia 6 não tem como prorrogar prazo.
Não.
Né? É até o dia 6 e não tem mais o que fazer. Quem não,
até amanhã, quarta-feira.
Quem não ficar em dia, não vai votar. Essa é a situação que tem aí, né? Quem deixou pra última hora. Tem aí também, né, muitas pessoas que podem entrar na internet ali, no site do TSE, pode entrar com o aplicativo e-título ali, tentar alguma regularização.
Sobre o assunto do Mauro ali, o pessoal dizendo, olha, todos os crimes tem alguém que fomenta, né? Inclusive as drogas, levam, buscam, transportam, né, por quem use, tem quem compra, quem usa, e é por isso que nunca termina esse crime.
A pena maior, né, para quem usa Ieda, né, a droga, é a dependência química que ela causa e o estrago na vida, né?
E a família toda
que se arrebenta. Então essa é uma pena, né, para quem usa a droga. Agora, pro traficante, pro distribuidor, aí tem as penas, tem as as leis, né? Porque não há uma condenação, uma notificação criminal o cara consumir drogas, né? Ser dependente da droga. Mas a pena tá no dia a dia, na vida da pessoa que não se ajeita mais, né? A não ser que passe por uma severa reabilitação, né? Essa é a situação do tráfico. Sim. De drogas. E nós temos também aqui a Majofer com a Uirapuru, a Casa do Ferro e do Aço. Aqui você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas. Na Majofer é tudo sob medida, é tudo conforme o teu projeto. Com a tradição, com o preço imbatível para Passo Fundo e para toda a nossa região. Aqui na Majofer nós temos a entrega rápida, nós temos também tudo conforme o teu projeto e produtos de alta qualidade e durabilidade. Entre em contato com a gente no televendas 33178000 majofer.com.br. Majofer é a casa do ferro, do aço e da telha metálica.
Olha, Regis, estamos recebendo aqui vídeos, né? E reclamação de algumas pessoas, comerciários aqui do centro da cidade, né? Onde moradores de rua, tem um caso aqui que ele deixa muito papelão, tá aí, ó, na imagem da TV Uirapuru. Ele chega ali pelas 9 da manhã, nesse local aí, coloca toda essa coisa arada de
tralha,
tralha arada,
é,
aí,
tralha.
E aí ele dorme o dia inteiro ali. Aí você imagina, tem comércio, as pessoas, né, agora tem, é o dia comércio. Das mães, vão...
E daí tem um morador de rua ali.
E morador de rua. E diz que não adianta, se tirar as coisas dele, fica brabo.
Mas, Ieda, nós temos uma ronda social aí acontecendo, o rumo certo, né? Que tem abordado.
Vamos passar aí, né?
As pessoas quase todos os dias pelas ruas aí. Inclusive com a permissão, Ieda, de um decreto municipal de recolher toda a tralha aí dos moradores de rua. Eu digo, os papelões, os colchões que estão pela rua. Parece que ele deixa até um colchão ali.
Ele já, deixa, né? Ali. E já tiraram dali, ele fica brabo e vai lá e busca de novo e traz de outros ali.
Lamentável, hein? É uma situação lamentável, né? Ele não quer um caminho, ele não quer sair da rua. Esse é o pior. É difícil de lidar com um indivíduo desse, porque ele não é proibido ficar na rua. Não é proibido. Mas ele não pode importunar as outras pessoas.
Não, aí fica ruim. Imagina dormindo ali, as pessoas vão chegar nas lojas de que jeito?
Não chega.
Temos o Pirole?
Vamos lá. 10h54.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
E tá girando o Matheus Piroli com a nossa unidade móvel 22 graus, agora falando ao vivo aqui na Uirapuru. Piroli, com você.
É isso aí, de volta aqui na programação da Rádio e TV Uirapuru, ao vivo das ruas de Passo Fundo, informação de operação em andamento aqui na nossa cidade. A reportagem da Rádio Uirapuru, que tem sempre o apoio da GM Casa e Construção e também Supermercados Marcolan. Fala ao vivo aqui do bairro São Luís Gonzaga, aqui da Avenida Perimetral, onde uma operação conjunta das forças de segurança aqui da nossa cidade está acontecendo na manhã desta terça-feira, visando fiscalizar empresas de reciclagem aqui da nossa cidade. Neste momento, os agentes estão fazendo, então, uma fiscalização em uma empresa de reciclagem que fica aqui na Avenida Perimetral, no bairro São Luís Gonzaga. Essa operação, ela está sendo realizada hoje ao longo da manhã. É uma operação do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, mas que conta com apoio também de outras unidades da Brigada Militar. Está aqui a ROCAM, também o 2º Esquadrão, está também a Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico aqui da nossa cidade e também a Guarda Municipal de Trânsito, que faz também esse apoio, esse trabalho. É uma ação conjunta que está fiscalizando, então, as empresas de reciclagem aqui da nossa cidade para verificar a questão de alvará, de licença ambiental e até mesmo de irregularidades. Informação que até o momento... duas empresas já foram fechadas porque estavam com a licença ambiental vencida, ou sequer tinham licença ambiental. Inclusive, prisões já foram realizadas hoje pela manhã. Essa operação, ela aconteceu anteriormente, antes desse endereço, em endereços ali da Vila Popular. A gente tem ali, nas proximidades da estação rodoviária, né, Regis?
Sim.
Um local ali que tem muitas reciclagens. Então, esse foi o primeiro alvo, o primeiro ponto de abordagem aí dessa operação. Lá nesse local, pelo menos duas prisões aconteceram, uma por posse de entorpecente e a outra por mandado de prisão em aberto. Essas duas prisões já foram apresentadas na DPPA. Eu estive lá agora há pouco e já foram apresentadas essas duas prisões lá na delegacia de pronto atendimento. E a operação, ela segue, visitando outras empresas de reciclagens, então, aqui da nossa cidade. O Arthur vai mostrar aqui o trabalho, né, dos agentes. Então, o pessoal entra na empresa e faz a fiscalização, né? Tudo que é questão também da licença ambiental e para identificar possíveis irregularidades, né, Ieda?
Piroli, hoje pela manhã, no Jornal das Sete, a gente recebeu um vídeo, até eu passei ali pro Thiago, se ele quiser rodar pra gente, o pessoal reclamando nessas localidades aí, veja, bem aí, onde estavam queimando, diz que era uma fedentina. Teve até um áudio da ouvinte, ela disse, meu Deus do céu, é tóxico isso aqui, porque não dá,
bem nesse ponto aqui mesmo.
E olha aí, ó. E é bem nesse local
então, pessoal,
aí.
O pessoal está fazendo essa operação, né? Então, inclusive, está aqui acompanhando o secretário de Segurança Pública de Passo Fundo, o secretário Tadeu Trindade, e também os demais. Aqui eu vou mostrar o cachorro aqui, ó, o filhotinho de cachorro.
Está te mordendo ali.
Meu amor!
Não está me deixando fazer a reportagem aqui, o filhotinho.
Vai ter que adotar,
Pedro. Eu acho que ele quer que você adote ele.
Eu acho, né? Está aqui, ó. Ele tá pegando no meu pé aqui, tá, viu? Certo.
Mas tá bravo o cachorro.
Quer brincar?
Tá bravo, ó. Ele quer dar uma entrevista aqui pro Irapuru.
Aí vai morder o microfone aqui.
Filhotinho aqui que tava aqui nessa empresa de reciclagem que tá passando agora por essa operação. Vou ver aqui o secretário Tadeu Trindade, tá por aqui. Secretário, bom, dá um bom dia aqui pros ouvintes da Rádio Irapuru e fala um pouquinho dessa operação que tá em andamento nesta manhã aqui, visando fiscalizar, né, as empresas de reciclagem aqui do nosso município. Bem-vindo à Rádio Irapuru, bom dia.
Bom dia, é uma ação que tem a Batalhão Ambiental da Brigada Militar, né, como o coordenador, e aí contando com a presença também do efetivo do 3º RPMON, ROCAM, Força Tática, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Meio Ambiente do município e apoio da Secretaria de Segurança Pública, né, nessas ações que são voltadas aí ao combate aí da comercialização irregular de produtos que ficam na via, né, obstruindo a via e também trazendo aquilo que a gente está combatendo bastante com o programa Rumo Certo, que é as pessoas que ficam transitando e aquele, a gente vê todos os dias, né, o pessoal reclamando que a pessoa vai lá no lixo, acaba mexendo, deixando o lixo no local. Então é muito em relação a isso, a essa ação hoje em conjunto das forças de segurança.
Tivemos duas empresas que foram fechadas já hoje pela manhã, né? Dois locais que foram interditados aí por não conter licença ambiental e também por estarem em área de preservação, né?
Temos também indivíduos presos também, né, por tráfico de droga, indivíduo foragido nesses locais, então as empresas estão sendo fiscalizadas junto com a SDE e os órgãos competentes.
Como é importante esse trabalho, né, secretário?
Importante demais, né, nós estamos junto com os órgãos de segurança para levar, de fato, né, mais segurança para a comunidade passofundense.
Tá certo, obrigado, secretário Tadeu Trindade, secretário de Segurança Pública aqui do nosso município. Pedi pro Arthur mostrar mais um pouquinho do trabalho aqui, dos agentes, né, um trabalho conjunto, né, como dá para ver. Brigada Militar através do Batalhão Ambiental e também de outras unidades. E também os agentes, os servidores da Prefeitura de Passo Fundo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e também da Secretaria do Desenvolvimento Econômico que estão fazendo então essa grande operação nesta terça-feira. A informação é que a operação ela vai seguir ao longo do dia. Outros endereços também serão visitados nesta terça-feira para tentar se coibir então crimes. Coibir também indivíduos em situação de foragidos, né? E também irregularidades, né, que possam estar sendo cometidas aí por essas empresas que recebem esses materiais recicláveis aqui na nossa cidade. A gente já teve outras operações parecidas aqui em Passo Fundo, que a Rádio Irapuru também acompanhou em outros momentos. Regis Ieda.
Muito bem, Matheus Piroli, ação da polícia com integração aí da Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, né, nessas empresas especializadas por reciclagem na nossa cidade. Em nome de quem,
Piroli? E o cachorrinho quer ir junto, viu? Agora ele tá no pé do Arthur aqui.
Ó. Tá no pé do Arthur aí.
Ó. Tá deixando o pessoal trabalhar aqui, viu?
Viu? Já deram até nome pra ele.
Pirolinho,
já deram até nome pro cachorrinho aí, Matheus.
Ó, e veio de novo aqui, ó.
Tu vai ter que levar o cachorro.
Vou ter que levar pra Irapuru. Vamos adotar ele aí na rádio. O que vocês acham?
Não, leva pra tua casa.
Na casa dos outros é bom, né?
Tá bom.
Não, mas ele te escolheu, né? Ele te escolheu.
Bom,
não,
Mateus.
Mas ele tá escolhendo todo mundo aqui. Ele tá querendo, acho que, ir embora com alguém.
Ele quer ir embora com alguém.
Um pouquinho ele vai nos policiais, um pouquinho ele vem na reportagem. Bem bonitinho aí, filhotinho aí de cachorrinho, tá aqui. A mamãe dele tá aqui, por aqui, viu? A mãe dele
lindo,
tá brava.
Quando é pequeno,
tá
maravilhoso.
Os policiais.
Depois que cresce, aí vira o tendel. Bom, Matheus, você fala
ali. Ele tá com a mãe aqui, viu, Regis? A mãe tava avançando nos policiais aqui antes.
Tá brava. A mãe tá brava.
É verdade.
Em nome de quem, Matheus?
Bom, informação do setor policial ao vivo para GM Casa e Construção, e também o supermercado Marculo, as imagens de Arthur Costa e a reportagem de Matheus Piroli. Voltamos ao estúdio.
Muito bem, tá aí, essa é a ação da polícia, então, né, naquele endereço que a gente ainda de manhã referia, né, Ieda, desse endereço, onde também tá indo essa força-tarefa, foi em outros e também está lá. Bom, agora 11:22 graus, nós vamos agradecer a audiência dos ouvintes, do Repórter do Povo, que fica por aqui, tá chegando a mensagem do dia, da Ieda Almeida, e logo mais tem o Mix Uirapuru, Suelen, Sabrine, Caroline Seco, toda a nossa equipe. Obrigado pela tua companhia e até amanhã.